You'd better listen to the Now Loading Podcast, Brazilian mortals, or I, the demonic Skull Murray, will stride. Okay, roll by your side through the gates of hell.
Now Loading, the podcast terminology games.
Cães sarnentos, estamos começando mais um round de podcast Now Loading e vamos aos nossos marujos de hoje. André, canibal vegetariano, level 20, e Fernando, how much food would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
Fernando, carpintero level 0, e a woodchuck would chuck no amount of wood, since a woodchuck can't chuck wood.
But if a woodchuck could chuck wood and woodchuck some amount of wood, what amount of wood would a woodchuck chuck?
Even if a woodchuck could chuck wood, and if a woodchuck would chuck wood, should a woodchuck chuck wood?
A woodchuck should chuck wood if a woodchuck could chuck wood, as long as a woodchuck would chuck wood.
Ah, cala a boca.
Caraca.
Aqui, acho que minha cabeça... Vocês vão continuar com isso muito tempo, porque eu acho que eu vou dormir, velho, sabe? Eu vou estar desligado. E estou feliz por saber que tem mais canibais vegetarianos por aqui. Hugo, classificação, canibal vegetariano iniciante que idolatra um vulcão intolerante à lactose. Devido à minha nova política alimentícia, só tomo sangue de soja.
Boa!
Muito bom, cara. Slash Rick, um poderoso podcaster. E Fred, olha, o macaco de três cabeças.
Aonde? Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a maior série de adventures de todos os tempos. Uhul! O jogo favorito de Steven Spielberg e o único jogo onde jogar linha de borracha com polia no meio é um item útil.
Não, exatamente. Vamos falar agora de Full Throttle, esse jogo tão...
Não é verdade. É?
Monkey Island, cara, a Ilha dos Macacos. Vamos comentar sobre os quatro jogos da série, a história, o que faz essa série ser tão fantástica, tão genial. Se você não conhece, você vai sair desse podcast com uma maior vontade da sua vida de jogar.
E se você não sair, se mate, cara, porque esse é o melhor adventure ever na história do game, cara.
Tipo, eu concordo.
Aí, daqui a um milhão de anos, não vai ter outro adventure tão bom quanto o Monkey Island.
Não vai, não vai. Então, vamos conhecer Gabriel Strip de sua fantástica tripulação de amigos e inimigos logo após a leitura de e-mails e comentários.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber esse marido de sarmento.
Mais uma leitura de e-mails e comentários. Então, velho, nosso quinto GameScore Remix, né, foi muito bem recebido.
Pois é, apesar da pequena duração, né, cara?
Um recado, né, muito importante. Essa semana estamos no podcast dos nossos, assim, podemos dizer que um podcast dos nossos ouvintes? Acho que sim, né, cara? Do Dico, do Chapulesco, do Vitor Ricari, do Kajima, né?
Antes de serem gravadores de podcast, eles eram nossos ouvintes. E depois de virarem gravadores de podcast, eles inspiraram nossos spammers também, então pode
é
falar.
Anunciando sempre, né, o podcast deles, os nossos comentários, sempre lá. Podcast sobre HQ, né, o Como É Que Pode, né?
Como possível em outros linguagens mais formais, né? Como poderia.
É, as chances são baixas.
Podcast, as chances são baixas.
Agenciabaixas.com, né?
Confiram a gente lá no Como É Que Pode, falando sobre jogos de HQs, HQs de jogos e vice-versa, né? Eu, o Rick e Fred, né, estamos lá discutindo, dentre várias outras coisas, assim, um soco de gelo dói mais que um soco normal ou não. Tá bem legal, não perca.
É,
então vamos lá pros nossos e-mails relativos ao nosso GameScore de Remix. O primeiro aqui é do Thiago Poison, né, de Porto Alegre.
Que até hoje eu não perdoo ele porque ele adivinhou o GameScore com o Talarico, cara.
Puta merda, né, velho?
Mas caraca, ele não adivinhou o GameScore com o DJ Pretzel. Ha!
Mas olha só, ele diz o seguinte: GameScore sempre foi minha série de cast favorita, desde que tinha o nome Soundtest. E foi muito bom esse 42. Foi a resposta definitiva da vida, do universo e do no mais nada mais. Olha só. Né? Mas eu tenho que admitir, eu passava longe do seu remix exatamente pelo preconceito que eu e um monte de gente tem com a palavra remix. Só que essa entrevista com o DJ Pretzel, sujeito simpático pra casa, aliás, me alegrou um monte. A proposta de não só remixar, mas criar algo no quesito musical que seja novo e ainda assim remetendo à musiquinha de nossa infância, é algo que me faz pensar, caramba, por que fiquei evitando esse site por ter remix no nome? Muito obrigado, Poison.
Ah, mas é bom saber, né, cara, que
que mais pessoas buscaram o seu remix, que apesar de ter preconceito com o remix, muita gente falou isso até nos comentários.
O Larry hoje lá, o cara que o inglês me colocou em contato com o Larry hoje, e o Larry hoje me colocou em contato com o DJ Preston. É todo um processo, assim. Eu tava conversando com ele, né? Falei com ele, já lançamos tal. Ele falou, eu tava olhando lá, eu coloquei o site no Babelfish, né, pra traduzir, tava lendo os comentários, e tipo, um monte de gente falando que não conhecia o site ainda, né? Ele ficou mó feliz e tal. Muito legal,
né? Legal. Aliás, se algum ouvinte for músico e enviar e tiver o trabalho de fazer um remix com a música, manda pro seu remix e avisa lá que você veio do download, né?
Pô, manda mesmo, cara. E mande pra gente, pra nós também colocarmos no cast, né?
Com certeza, hein? Inclusive tivemos um cara que disse que tem alguns remixes de música, mas ele não mandou pra gente. Então, você, me desculpe, eu não lembro o seu nome. Mas manda pra gente, né, cara? Os remixes, quem sabe? A gente toca eles aqui. Inclusive, outra coisa, né? Algumas pessoas mandaram e-mails perguntando: vocês não vão mais usar as sugestões dos ouvintes? Eu tinha mandado sugestões e tal. Calma, hein? Nós guardamos as sugestões, estão todas arquivadinhas, bonitinhas. Então, um próximo e-mail aí, Fred.
Olá, Naluders, como vão? Aqui é Alexandre, Alex F no site, 28 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Então, Alex F aí, né? Mais um membro do nosso Download Impress. Você vê que se você é membro do Download Impress, sua chance de ter um e-mail lido ou participar do Download News de vez em quando é alta, tá? Então.
Principalmente do Download News, ó. A gente já chamou o Leandro, a gente já chamou os outros caras, além do Diego, que vem no Twitter. A gente já chamou o Pedro Henry. Olha só, cara.
A gente já chamou o Rick, que faz parte do Download Press.
Até o Rick, cara.
Até eu, cara.
Excelente o cast de remix. Não conhecia o site e agradeço por me apresentarem essa que será a fonte de novas músicas para ouvir durante minhas longas jornadas de trabalho escravo. O remix de Xenogears contém duas ou três músicas do jogo mesmo. E ficou muito foda. Me deu até vontade de jogar novamente esse que considero ser o melhor enredo que já vi em um RPG. Comentando sobre alguns remixes de Final Fantasy, um dos grandes pontos de Dissidia é que ele tem três músicas de cada game da franquia e algumas foram remixadas e muito bem remixadas. É um prato cheio para os fãs da série. Maybe I'm a Lion toca quando você está enfrentando Ultimécia, como o André disse na sua segunda forma. Lembro disso porque minha cópia de Final Fantasy VIII, minha versão original, que infelizmente estragou, travava depois que você terminava o jogo. É uma cena de CG onde Laguna encontrava com a mulher dele e tive que terminar o jogo pelo menos 6 vezes na Beats Games, loja de games aqui de BH, tentando achar uma cópia de jogo que não travava.
Muito obrigado, Alex F, pelo seu e-mail. Alex F, raro ele mandar um e-mail pra gente.
Continue participando da equipe na Load Press, caso contrário, a gente para de ler os seus e-mails.
Vai lá, Fernando, próximo e-mail.
Então, o próximo e-mail aqui é de Caio de Canoas. Tipo, ele vive na Canoa, mas tipo, um estupro
não,
de Canoa.
Ele vive em várias canoas.
Deve ser tipo um nômade, né? Ele mora numa canoa, depois, sei lá, vai ver a enchente, leva ela, ou ela começa a furar, ele vai pra outra canoa.
De repente, ele não consegue andar de canoa, porque ele vive caindo delas.
Olha lá, eu estou achando o mix de cast fraquinho nesse início de ano. Eu, pessoalmente, não acho graça alguma nesses Gamescore. Tentei ouvir apenas um e ignorei sumariamente os demais. Gostaria de ver mais cast de reviews, mesmo de lançamentos antigos. Mas nem tudo são pedras. Parabéns pela abertura do cast Pokémon. Ouvi várias vezes. Ficou 10. Abraços.
Abertura somente. Obrigado. Cara, mas pra vocês verem, né, que nem todo mundo agrada o Gamescore, né? Então é um pessoalzinho que não curte.
Massacrante os e-mails que a gente recebe de pessoal falando bem de Gamescore, falando que gosta e tudo mais. Só que isso pra ver que não é todo mundo que gosta, né? Temos ouvintes de todos os gostos.
Não, e inclusive esse é o e-mail pra gente mostrar que depois que a gente ler o próximo, a gente não está nos auto vangloriando, porque nós somos pessoas de baixa autoestima e porque nosso penúltimo cast foi
né? Foi o pior cast desde o cast de Harry, né?
Ah, cara, nem veio. Eu achei muito bom o cast de Godfather.
Eu achei muito bom da Harry. Eu falei pior cast na opinião dos ouvintes.
Mas assim, só um conselho. Como desse, é o Caio, né? O Caio, não desista de ouvir só porque você não gostou do primeiro, tá?
Não sei qual você ouviu, né? Mas também tem um cara, tipo assim, a gente recebeu um e-mail de pessoas que falaram assim, legalzinho o cast, mas eu nunca dei atenção pra música de jogos, eu ficava sempre focado na jogabilidade, então, whatever.
Mas mais um recado pro Caio aí também, não desista de ser equilibrado e canoso.
É verdade. Vai lá, Rick, próximo e-mail.
Agora um e-mail pra todo mundo ficar feliz, sabe? Daí daqui tô rindo. E-mail do José Bulosa, A.Neto.
A.Neto.
Pega o Neto, toca no apontador e vira assim, né?
Não, José, então ele aponta pro Neto, fala assim, você! Ele fala o seguinte: o Nowloading é atualmente um dos meus podcasts favoritos. Toda semana eu fico ansioso pelos novos episódios. Estou meio afastado do mundo dos videogames. Meu último console foi o PS One. Mas o que quero dizer é que acho incrível a qualidade muito acima da média do Nowloading. Mesmo quando o podcast é, ainda assim ele é bom. Todas as entrevistas que vocês dispuseram a fazer foram fodas. Claro que os convidados ajudaram muito. Todos foram muito simpáticos e acrescentaram demais ao programa. Mas mesmo assim tem o fato de que com certeza o primeiro contato com essas pessoas provavelmente foi profissional e deu a elas a confiança de participar do programa. Aí é que está o bonito do trabalho de vocês. Enquanto o pseudo pro bloggers discutem geração de conteúdo independente, briguinhas bobas entre novas e velhas mídias e outras picuinhas, vocês chegam e matam a pau. Estão aí gerando conteúdo totalmente original e de qualidade, correndo atrás de coisas legais pro público de vocês. Mais legal ainda é que o Nowload é um exemplo fantástico do poder da internet. Afinal, é graças à grande revolução em termos de comunicação proporcionada pela grande rede que vocês podem realizar esse trabalho tão fantástico. Acho que vocês são, inclusive, exemplos para essas pessoas que foram entrevistadas de que existe vida inteligente no Brasil, que não somos só bundas. Parabéns, cara, precisava falar isso. Vocês são foda.
Cara, muito obrigado. Eu nem sabia que a gente fazia isso tudo, né? Eu nem sabia.
Eu também não.
Eu não entendi é metade do que você disse aí, mas eu acho bonito.
Foi bonito.
O último e-mail aqui, então, é do Gustavo Kitagawa, de 25 anos, ilustrador, São Paulo. Ele diz, olá, Nowloaders, vou só dar um update ao e-mail que mandei antes. Ele mandou um e-mail falando que conhecia o Nowload, que tava fazendo uma maratona de ouvir os podcasts e tudo mais. E ele disse que terminou o Nowload Rush dele, né? Ouviu todos os casts desde o primeiro até o último. O que posso dizer? De ouvinte experimentador, virei fanzaço. Pronto, sem mais e nada mais. Mas enfim, o motivo de mandar um novo e-mail é que eu vi no Cast 42 e fiquei tão empolgado com a música do Streets of Rage que fui impelido a parar uma horinha do meu dia pra fazer um desenho especialmente pra enviar pro Nowload. Espero que gostem. É isso e no mais nada mais. Abraços. Ele envia aquela cena do primeiro Streets of Rage da abertura, que fica o título e os três, né? O Axel, a Blaze e o Adam, né? E ele redesenhou, assim. Ficou muito bom, velho. Vejam aí o desenho.
O desenho ficou muito bom, meu.
Então fiquem aí com o nosso cast de Monkey Island e eu tenho um macaco no meu bolso.
Só pra deixar pessoas mais sem graça ainda, eu dedico assim, você quer chegando.
Ai, que bonitinho.
Ah, mãe, ele tá ouvindo aí.
Estamos de volta. Olá, pessoal.
Olá.
Olá. Então, só pra, né, fazer uma pequena relembrança, né, para os novos ouvintes do Nowload, eu mesmo, você que está conosco há muito tempo, mas já até se esqueceu, foi há tanto tempo atrás, afinal, né?
E eu também, né, porque, sei lá, nunca se sabe, eu acho que eu esqueci algumas coisas.
Essa é a nossa segunda parte do cast sobre Adventures da LucasArts, né? No primeiro, sim, a gente falou da grande maioria, né, e hoje nós vamos nos focar na pérola mor, que é o Monkey Island. Então, só pra dar uma recapitulação, até o momento que a gente vai começar, que é 1990, né? A LucasArts já tinha lançado Labyrinth, Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones e a Última Cruzada, e Loom, que saiu no mesmo ano, né, do Monkey Island 1. E, cara, o Monkey Island, ele foi realmente o jogo que começou tudo, no sentido de popularizar esse gênero de adventure, porque, por mais que a LucasArts tenha trazido já muita popularidade através dos jogos mais atrativos pro público em geral, né, que, como a gente disse antes, era uma coisa bem mais fechada, assim, pro pessoal que curtia aquela parada de RPG, foi o Monkey Island que realmente popularizou esse gênero e trouxe a fama pra esse gênero. E
é, tipo, meio que transformou o gênero, né?
Por mais que, né, tivessem grandes séries da própria Sierra e tal, não era um jogo que qualquer pessoa podia chegar e jogar. E o Monkey Island já é um jogo desse tipo, cara. Basta você, né, no nosso caso, saber inglês e querer explorar o mundo, velho. Não tem nenhum empecilho. É um jogo extremamente user-friendly, assim.
Se você acha que você sabe alguma coisa sobre piratas, sabe? Se você acha que Piratas do Caribe são os piratas mesmo, é muito legal, cara. Você não viu nada, sabe?
Você não viu nada.
Hoje nós vamos mostrar os verdadeiros piratas.
A verdade por trás dos piratas, né?
E acho que é até correto a gente dizer, velho, que o Monkey Island praticamente inventou o humor nos jogos, né? Se existiam jogos bem-humorados, jogos com essa quantidade de piadas, velho, eram bem conhecidos, tá?
O Zack e McCracken, tipo, eram jogos que, até o próprio Indiana Jones, eram jogos que tinham, tipo, humor, mas um humor bem sutil, cara. Aquela coisa bem assim.
E Maniac Mansion, você pode pensar ele como um jogo mais de humor, assim?
O Maniac Mansion, ele é mais voltado pro humor negro, assim, sabe?
Ele
é uma parada que
também
é mais nonsense, assim, não tem aquela. E é até humor mais visual, até. Todos os jogos da LucasArts até então tinham essa pitada de humor, né? Que você vê que é coisa da equipe mesmo que fazia, né? Eles não se aguentavam. Até Dedi, que era pra ser um jogo sério, de vez em quando ali tem uma piadinha ou outra. Então, mas aí, cara, em Monkey Island eles soltaram, sabe? Eles ligaram, foda-se, vamos colocar todas as piadas.
Agora é a hora.
E foi, cara.
O Monkey Island, o primeiro, né, principalmente, ele foi desenvolvido e criado, né, por três mentes, né? Temos famoso Ron Gilbert, que, pra quem não sabe, é o criador do Scum, né, o Scripting Utility for Maniac Mansion lá, que é meio que a engine dos Lutas.
Ele que bolou a tutorial de Monkey Island, né, ele que teve a ideia original.
Isso. Ele que falou, ah, que era um jogo de piratas, estilo o brinquedo Piratas do Caribe da Disney, que inclusive ele era um grande fã, sabe? E ele era muito fã de toda essa cultura, assim, de piratas romantizados, assim. Ele disse que nos anos 80 ele tava lendo um livro chamado On Stranger Tides, que é desse estilo, assim, bem piratas, aventura e tal. E ele disse que se você ler o livro, sabe, você vai ver ali o Gyber, você vai ver o LeChuck, você vai ver todo mundo ali, porque diz ele que ele sugou muito desse livro pra criar o universo, assim, de Monkey Island, inclusive a influência que o Voodoo tem.
Eu queria fazer o pirata uma pessoa legal, eu penso, né? Que você andaria com ela no recreio.
Exatamente. Temos também o Tim Schafer, né? Ele, junto com o outro cara, eles são mais responsáveis pelo texto, né? Pela parte de humor mesmo do Monkey Island. Eles que escreveram dois textos, de todo o texto do primeiro Monkey Island. E além disso, né? O Tim Schafer, mais pra frente, ele foi o idealizador e produtor de grandes jogos, tipo o Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango. Depois que ele saiu do LucasArts, ele fez Psychonauts. E atualmente, ele tá trabalhando em Brutal Legend, né? Aquele jogo.
Caraca,
de...
o cara só trabalhou em projeto foda.
O cara é foda pra caralho. E o terceiro cara é o Dave Grossman, que também trabalhou bastante mais na parte do texto, dos personagens e tal. Ele foi mais, assim, secundário nos projetos que ele trabalhou, mas não menos importante, né? Depois ele trabalhou fora do LucasArts em jogos como Fred Fish, né? Eu acredito que muita gente tenha jogado, que era...
Ah, Fred Fish.
Foi o primeiro que eu joguei, cara. Ah, e mais ainda do que isso, eu acho que foi o primeiro jogo de computador que eu joguei do início ao fim, sabe?
E atualmente o Dave Grossman, ele trabalha na Telltale Games, né? Que é aquela empresa lá dos veteranos lá da LucasArts e tal. Os mais recentes trabalhos deles são Sam Max, né? Os novos, né? A primeira e segunda temporada. O The Secret of Monkey Island, o primeiro jogo da série, ele foi o primeiro jogo que trouxe a filosofia da LucasArts pra Adventures completa, né? Que é aquela parada de ser absurdamente user-friendly, assim, dele te dar um mundo, sabe? E você fazer daquele mundo que você quiser, assim, explorar ele na ordem que você quiser, experimentar Exato. Os itens do jeito que você quiser, com qualquer pessoa, experimentar todas as opções que ele te dá, e sem ter medo de te travar o jogo, de ficar preso, de morrer. É quase impossível você morrer em Monkey Island, tipo, tem algumas situações que você se força bastante a barra, você consegue morrer, assim.
Mas,
tem.
Cara, nem sabia disso.
Por exemplo, no primeiro, o Gabriel prende a respiração por 10 minutos, né? Naquela parte que o xerife te afoga, se você ficar lá por 10 minutos, você morre, sabe?
É o que acontece.
Aí você começa da parte que você parou mesmo, então não tem nenhuma punição, assim, sabe? É só uma piadinha mesmo.
Uma coisa que demonstra bem essa coisa de que você tá bem livre no mundo é porque o Monkey Island começa, você não sabe o que tá acontecendo. Você simplesmente chega e fala, ah, eu quero ser um pirata. Ah. Tipo, não dá backstory, não dá nada.
Nada.
Cara.
Você é um cara que quer ser um pirata. O Guybrush ali, o personagem principal, é você, é o jogador. Ele é burro, que nem uma porta, ele não sabe nada daquilo.
Não, nós não estamos chamando vocês de burro.
Não, burro sobre aquele mundo, entendeu? Tipo, ele não sabe nada daquilo. Pra um cara que quer ser pirata e chegou até aquele nível, ele devia saber alguma coisa, entendeu? E ele não sabe nada.
Sabe nada. Você se identifica com o Guybrush, você vê que ele é bem ignorante nesses pontos da vida de pirata, e você também é, Exatamente. Cara. Então você quer descobrir o que é. Então você vê que o personagem, ele vai evoluindo junto com você, né?
O Ron Gilbert, né, ele recentemente ele escreveu, recentemente não, já tem alguns anos, ele escreveu um texto falando por que que os jogos Adventures morreram e por que que eles não funcionam mais hoje em dia. E uma das coisas que ele escreveu foi sobre os padrões que eles tinham pra criar os jogos Adventures. E um deles era esse, sabe? Você dá pro usuário um personagem com que ele se identifique, por exemplo, numa série famosíssima e muito boa, diga de passagem, da Sierra, de Adventures, chamada Police Quest. Você é um policial e a série é tão realista que, tipo assim, se você terminar o dia lá sem fazer o check-out da sua arma, você é demitido e acaba o jogo, sabe?
Caraca, que medo.
Mas você é apenas um jogador, cara, como é que você vai saber disso, sabe? Entendeu? É? Então esse tipo de coisa eles não fazem. E quanto ao mundo de Monkey Island, né, ao contrário do que muitos podem pensar, não se passa numa ilha habitada por macacos, né? Monkey Island, na verdade, é uma ilha que você geralmente vai só no final do jogo.
E assim. Passa a menor parte do tempo lá. Se é que você vai lá, né?
O jogo ele se passa, ou pelo menos ele se propõe a passar, né, na Era de Ouro dos Piratas, do século 17, bem estilo Piratas do Caribe mesmo. Eles passam em diversas ilhas fictícias ali do Caribe. São aqueles piratas romantizados, estilo HQ, estilo filme de aventura antigos e tal. E o próprio filme Piratas do Caribe, né, cara? Você pode falar, isso poderia ser um filme de Monkey Island, né? Trocando alguns elementos ali e tal.
É, sei lá, o Jack Sparrow é tipo um Guybrush esperto, né, cara? Porque o Jack Sparrow, ele é meio tapado, ele tem um lado meio sonso assim, mas ele sabe fazer as coisas, né? Ao contrário do Guybrush.
Exatamente. E você pode encontrar vários paralelos do Monkey Island com o brinquedo Piratas do Caribe, né? Por exemplo, o cachorro com a chave na boca.
O Ron Gilbert já falou que ele inspirou muito no brinquedo Piratas do Caribe da Disney.
E olha que fantástico. O filme Piratas do Caribe, ele se inspirou em muita coisa de Monkey Island, velho. Do jogo.
Com certeza,
é foda, sabe? Tipo, no segundo você vê bastante isso. Tipo, os canibais, o cara usando o caixão como barco. A mulher do voodoo, tem uma mulher,
cara,
que é
a mulher do voodoo, voodoo, velho, sabe? É totalmente chupada.
Totalmente. Não, e ela tem uma cabana no pântano, como assim, sabe?
Uh-huh.
E uma coisa muito legal desse mundo, né, é a total falta de compromisso com a história, né, velho? Anacronismos, assim, gritantes, né, cara? Tem, tipo, uma máquina de grog, né? Isso no século XVII, né? Inclusive, né, cara, grog é a bebida dos piratas. É muito legal a composição dela, quer ver? Peraí. Querosene, propileno, glicol, adoçantes artificiais, ácido sulfúrico, rum, acetona, ácido de bateria, colante vermelho número 2, apesar dela ser verde, scum, graxa e ou pepperoni. Essa é a composição da... E além desses anacronismos, né, com certeza é o jogo que mais tem referência à cultura pop, a filmes, a HQs, a livros, a tudo, velho.
Indiana Jones.
Cara, não, Indiana Jones, Star Wars, Star Trek, tudo, velho. Tem referência pra caralho, cara. É listas e listas e listas e listas de referências, velho. Tudo, tudo tem uma referência. É absurdo. É genial.
E principalmente coisas relacionadas a LucasArts, que é outro jogo da LucasArts também.
Tem um momento do 2 em que o LeChuck tá caído no chão. Ele fala pro Garbage: Garbage, tire minha máscara e você vai ver que eu sou o Garbage. Eu não sou tão estúpido assim, não, velho. Claro que eu não vou chegar perto de você.
E a trilha sonora é outro ponto foda, né, cara? Toda a trilha dos 4 jogos foram compostos pelo mesmo compositor, Michael Land, né? E ela mistura um pouco, assim, dessa música épica, né? De aventura e... com bastante reggae, assim, né?
Reggae.
E música caribenha, essa parada.
É, exatamente, assim. Você fala. Tranquilo, assim, de se ouvir. E, cara, tem músicas maravilhosas.
Maravilhosas, cara. O tema principal é sensacional, né, velho?
Cara, é ótimo.
Então, velho, vamos pro primeiro jogo da série falar mais especificamente dele, o que é The Secret of Monkey Island, lançado em 1990. Pra começo de história, como a gente disse, a gente é apresentado a esse sujeito, né, o Gabriel Stripwood, que é provavelmente o protagonista mais burro e ingênuo, e sei lá, ao mesmo tempo ele é cínico, né, e esperto, assim, digamos, de tirar vantagem das coisas, né, no sentido mal da palavra, sabe?
Cara, ele é tão burro, mas tão burro que chega a ser um gênio, sabe?
Exatamente.
Ele é muito filho da puta, cara, ele tira vantagem de todos os meios possíveis.
E que nome foda, né, velho? Gabriel Stripwood. É sonoro, né, velho? É um nome estranho. E as pessoas sempre confundem, né? Sipgood, Driftwood,
Pipwood. E que você fala o nome dele certo? A origem do nome do Gabriel é porque eles usavam o Deep Paint pra salvar as imagens, né? Só que a extensão do Deep Paint era .brush. Então eles não tinham nome pro protagonista, então eles colocavam o Guy. Então ficava Guy.brush. Aí,
Guybrush.
Eu e o amigo meu já criamos um personagem a partir disso, cara. O Breakdown. Por causa das teclas do computador, tem o pause break e tem o page down pra na hora o break down.
Eu também, quando eu fui botar o nome do meu time de futebol pra jogar FIFA lá, o time era Sync Master.
Oi!
Boa, boa. E olha só, Tripwood, dizem as lendas, né? Mas isso pode ser só uma lenda mesmo, que eu já li outras versões também. Era o nome do personagem de RPG do Dave Grossman, que eles jogavam entre eles lá na LucasArts, e foi escolhido através de uma votação. E aí ficou Gabriel Tripwood. E ele é um cara que chega em Melee Island, né? E ele quer ser um pirata. Não interessa por que ele quer ser um pirata. Não interessa. Ele quer ser um pirata só.
Tem pessoa que olha pra ele, um cara, cabelinho loiro, olho azul, todo arrumadinho. Você vê pra ele, você, sei lá, acha que ele seria um cabeleireiro. Você não acha que ele seria um pirata.
Você acha, né, que ele seria um inspetor de pisos, né? E ele chega em Melee Island, né? Ou Ilha Vale Tudo, nas versões legendadas, né? A principal habilidade dele é aprender a respiração por 10 minutos. É como ele se vê, né? Eu sou Gabriel Stripwood, quero ser um pirata. A principal habilidade é aprender a respiração por 10 minutos. E aí, pra ele conseguir ser um pirata, ele tem que falar com os 3 piratas importantes lá, os líderes piratas. Daí ele que vai explicar pra ele como alguém se torna um pirata.
Uma referência que já tem aí, né? Esses 3 líderes piratas estão no Scum Bar, né?
Scum Bar. Scum. E ao mesmo tempo, Scum significa escória, né? Então tem a ver com piratas. E aí, assim, os 3 piratas importantes, eles aceitam, né, que você se torne um pirata, porque eles estão embaixo, né, de mão de obra pirata, porque o LeChuck anda aterrorizando a ilha, né? Existe só a lenda desse LeChuck Chuck, né? Ninguém conseguia comprovar, que é um fantasma de um pirata que tinha se apaixonado pela governadora Elaine Marley, e ele viajou até Monkey Island pra encontrar o segredo de Monkey Island, pra impressionar Elaine Marley, mas aí o navio dele afundou e ele agora aterroriza a região e tudo mais.
Na Mille Island, né? Quando você chega, já tem um cartazinho lá. É Governor Marley, né?
Uhum.
Quando você só tem um candidato, você só tem uma opção.
É, exatamente. Aí depois eles zoam isso no 4.
É, exatamente.
Cara, eles pegam muita coisa dos outros jogos, é absurdo. Você não pode chegar e falar, ah, vou começar do 3, tá? Você vai perder muita não, piada, muita.
Jogar todos os jogos pra você entender.
Ah, você chega pros piratas, né? E aí eles te dão 3 provas, né? Que são os seus 3 objetivos iniciais no início do jogo. Você não tem que encontrar a mocinha, não tem que salvar o mundo, nada. Você só tem que ser um pirata. Esses são os seus 3 objetivos iniciais. Você tem que roubar, caça ao tesouro e luta com a espada. Você tem que conseguir esses 3 objetivos. E é bem...
Não é aquela coisa, ah, não, vai em tal lugar e faça tal coisa. É pra você saber o que tem que fazer e explorar.
Isso. E conseguir fazer, se virar pra conseguir fazer essas 3 coisas naquele mundo que ele te dá, que é uma ilha só, né, no primeiro jogo. É bem aberto, né, não é linear. Você pode fazer qualquer uma dessas 3 coisas na ordem que você quiser, né. Pra caçar o tesouro, você tem que conseguir um mapa e você vai seguir o mapa pela floresta lá, encontrar o lendário tesouro de Mille Island, né, que é uma camiseta, né.
Eu achei o tesouro.
É, e tipo, aí no lugar tem uma placa escrito, o lendário tesouro de Mille Island. Não pegue tudo, deixa para o próximo caçador.
O mais legal é que o mapa que você compra, que é o mapa do tesouro, na verdade, quando você vai ler, é passos de dança.
É, exatamente.
E, tipo, você tem que interpretar pra saber, não, isso é exatamente o mapa do tesouro. Tá? One, two, three, back. One, two, three, left. Isso. Pra você ver e não ficar perdido na floresta também.
Inclusive, nessa floresta tem um tronco, se você observar, ele vai te falar assim, insira o disquete número 22 pra continuar. Aí você coloca, não, o jogo só tem 4 disquetes. Insira o disquete 47 para continuar. Depois insira o disquete 112 pra continuar. Aí quando você cancela, o Gary fala, ah, é, vamos ter que pular essa parte do jogo.
Quando ele se coloca pra olhar, falo, nossa, parece que tem uma catacumba aqui embaixo.
Parece que tem vários túneis, não sei o que lá. E aí muita gente não entendeu essa piada. E, tipo, ligaram pra LucasArts sem parar, sabe? Cadê os disquetes? Só veio 4 disquetes. Tanto que eles zoam isso várias, várias vezes. No 2, por exemplo, na floresta, você encontra uma cabine de ajuda pra você ligar pra LucasArts, pra pedir dicas se você tá agarrado no jogo. Aí uma das opções que você fala, é, quem escreveu aquela piada idiota do tronco? E depois no 3, você tá numa catacumba, você acha um buraco na parede, aí você sobe, aí aparece a cabeça do Guybrush do 3 no cenário do 1, sabe? Tipo, naquela isso. Floresta saindo.
Uhum. Caraca, que paradoxo.
Muito bom, velho. Mas tem outra ilha, cara, é tipo...
Como assim, né, cara?
Porra, esse que é legal, cara.
As camisetas, no caso, do primeiro jogo, elas ficam marcadas com X, o lugar?
Fica, o lugar pra você encavar fica marcado
no
X.
Ah, no Monkey Island 2, tem um dos livros na biblioteca, que se chama O X Nunca Marca o Lugar Onde Fica o Tesouro.
Isso, por... é Indiana Jones.
Ah, é. Exatamente.
Na vida real.
Na vida real, o X é o Marcos. Mas aí tá, aí teste de roubar. Você tem que roubar o ídolo de muitas mãos na mansão da governadora, né? Passar pelos terríveis poodle piranha que guardam a entrada da mansão, né? E aí, velho, você encontra o ídolo na mansão e aí vem o xerife, né? O Fester Shine Top, que já tava te enchendo o saco desde quando você chegou na ilha. E vocês caem na porrada lá. E, velho, pra mim é a melhor parte do primeiro jogo, velho. Nossa. Eu choro de rir nessa parte, velho. É absurdo.
É muito bom que você só entra com o Guybrush numa sala.
O Guybrush e o Fester, eles começam a cair na porrada e eles entram numa sala que você não pode ver o que tá acontecendo. Você só ouve. E aí é como se, tipo, o Guybrush estivesse jogando ainda, o jogo estivesse sendo jogado, mas por ele mesmo. Então, ele vai escolhendo opções no menu e usando contra coisas que você não tá vendo. E aí aparecem as coisas, tipo, nada a ver, sabe? Tipo, hipnotizar rinoceronte. Apertar botão vermelho. Tipo, aí do nada o Guybrush sai, pega um vaso e entra pra dentro da sala de novo. Aí, tipo, olhar pra mamute gigantesco. Aí o Guybrush fala, é um grande peludo mamute com lábios de cera. Pegar lábios de cera. Aí você pega e aparece no seu inventário lábios de cera. Tipo...
É completamente nonsense e ele vai fazer sozinho e você só assiste, mas você morre de rir. Tem uma parte que fala, olhar xerife. Aí, olhar cadeira. É uma cadeira pesada. Pegar a cadeira. Usar a cadeira no xerife. E vai!
Você consegue sair, né, da batalha. Aí você encontra, finalmente, a Elaine Marley, né? Você tava na mansão dela. O Garbage se apaixona, né? Imediatamente, a primeira vista por ela e nem consegue falar nada, né? Ele com essa...
É muito engraçado.
E ela ainda vai ser a mocinha, né? Por toda a série, assim, você vai ter que geralmente salvar ela e tal. E aí acontece o seguinte, você sai, o Fester, o xerife, ele te prende, né? E aí ele revela que ele tem um plano maligno lá com a Elaine e tal. Te amarra numa pedra e te joga no fundo do mar. E aí...
No ídolo que você roubou da...
Isso, é. No
ídolo. E é uma cena muito boa, cara, porque, tipo, você tá na água e tá você amarrado no ídolo. E, tipo, ao redor de você tem várias espadas muito afiadas, vidro muito afiado. E você não consegue alcançar nada, né? Você pensa, porra, como é que eu vou cortar essa corda? E é a coisa mais simples do mundo. você vira pro lado, pegar ídolo.
Pega o ídolo, aí você carrega ele e sai, sabe?
É muito bom, cara. É genial. É óbvio que tem que pegar o ídolo
e
sair.
E aí a Elaine aparece pra tentar te salvar, né? Ela tinha ido lá pra salvar. E ela também se apaixonou por vocês. E ela te pede pra você visitar ela na mansão quando você tiver completado as três tarefas. E aí tem a luta de espadas, né? Que é um dos grandes mecanismos do jogo, né? Primeiro você encontra o Capitão Smurk, né? Que ensina o Garbage a lutar. Mas ele te fala que, tipo, lutar com espadas é como sexo. O que importa é o que você diz, não o que você faz.
Ele introduz, né, a arte da luta com os insultos. Porque não é simplesmente você lutar. Tem que lutar e insultar o seu oponente pra enfraquecer a mente dele e conseguir vencer a luta.
Exatamente. Mas no fim das contas, o que você faz é só insultar ele. Porque, assim, é impossível, né, cara, você imaginar um jogo de pirata sem luta de espada. Mas como é que você vai fazer isso se encaixar num adventure, né, velho? E eles tiveram a solução perfeita, cara. Genial, sabe?
É genial, foi muito bem aproveitado e explorada, uhum, né?
E aí você tem que fazer isso, né? Você vai enfrentando vários piratas que você encontra pelo caminho. Você tem que aprender todos os insultos, né, que eles usam, pra você saber todas as respostas pra esses insultos e pra você finalmente poder enfrentar a Mestra Espadachim, né, a Swordmaster da ilha. Ela tem os insultos diferentes, né, e você tem que adaptar as respostas que você tem a eles.
O insulto é diferente, mas as respostas são as mesmas que você já tinha antes. Então você tem que pensar. E, cara, tem insultos ótimos. Os insultos
são geniais. Fred, você me faz ter vontade de vomitar.
Você me faz pensar que a vida te vomitou.
Eu não vou aceitar a sua insolência sentado.
Ah, é? Suas hemorroidas estão incomodando de novo? Fernando, meu lenço vai limpar o seu sangue.
Ah, então você conseguiu aquele trabalho de faxineiro, então, né?
Cara, parada bem criança mesmo, né, cara? Criança brigando no jardim de infância, seu cara de melancia.
E aí, quando você consegue isso, você vai reencontrar a Elaine, né? E você vê que ela foi sequestrada pelo LeChuck, que era, na verdade, o xerife, né? O Fast Shine Top, que levou ela pra Monkey Island. Aí você tem que recrutar três marinheiros pra sua tripulação, né? Um deles é a Carla, que é a Swordmaster, né? Outro é o Otis, que é um prisioneiro.
Que lá. Ele foi condenado por colher flores, né? Ele não podia colher flores, era contra a lei. E o outro vai ser o Mitch. Aliás, acho que agora é uma boa hora pra introduzir a Mulher Voodoo.
Se bem que a Mulher Voodoo, ela não tem uma participação tão grande no primeiro jogo, né? A única coisa que você faz na casa dela é pegar a galinha com o pinho no meio.
É, todos os seis jogos ela te ajuda de verdade na história. No primeiro ele tá mais pra servir como uma explicação pra algumas coisas.
Assim, né? E o Mitch é um cara que ele tem ganchos nas duas mãos, né? E ele tem uma tatuagem no peito.
E ele faz retroquismo com ela, né?
É, pra você fazer ele entrar pra sua tripulação, você tem que demonstrar sua coragem pra ele, você tem que tocar a besta que tirou as duas mãos dele e tal, ele abre a porta lá, todo dramático, aí é um papagaio, todo singelo assim, você encosta nele, aí enfim, ele entra pra sua tripulação.
E aí agora você precisa de um navio, né, que entra o outro personagem que vai estar presente em todos os jogos, que é o Stan, né?
Cara,
o
Stan é demais, cara, é engraçado.
É um dos melhores personagens da série inteira.
Ele é um vendedor, estilo Polishop, assim, sabe?
Ele fala sem parar e ele chega o tempo todo, cara.
É, ele é hiperativo, sabe? Ele fica batendo o pé, balançando o braço.
Assim. Ele é o tipo vendedor americano, sabe?
Isso,
aquela coisa.
Exatamente.
Ele apresenta pra você vários barcos, e todo barco que você vê é muito caro, a não ser o Seamonk, né? Que foi um barco que reza além dos. Foi e voltou da Monkey Island, e quando ele voltou tripulado com macacos, né?
Mas aí você finalmente consegue seu navio, sua tripulação, e aí vocês finalmente vão pro mar, né? E eu achava, caraca, agora vai ser foda, vai ser uma aventura em grupo, né, velho? Eu vou comandar os meus marujos, vai ser super divertido, mas não, eles fazem um motim e ficam tomando sol no conversa.
A primeira coisa que eles fazem de barco, quero ir mais pra Monkey Island, né? Ah, que é governador, se vire.
Aí você vai explorar o barco, né? E sabendo que ele já foi pro Monkey Island, você vai encontrar, tipo, o diário do capitão e você encontra uma receita, né? Que são as direções pra você ir pro Monkey Island. Tipo, uma receita de cozinha, né? Bizarra, né? Você colocando um monte de coisa nada a ver, assim, na panela, você segue a receita.
É muito engraçado porque a receita, ela fala vários itens, só que você nunca acha esses itens. Então você tem que achar coisas substitutas. Tipo, sei lá, crânio humano, mas na verdade, é a bandeira da pirata, né?
É, você põe a bandeira do pirata, é muito bom.
Aí isso.
Ah, tá.
E E aí você consegue fazer a receita, e essa receita cria um feitiço voodoo que te leva pra Monkey Island. Aí você chega e você vai pra ilha sozinho, né? Porque o pessoal tá no motim ainda. E você conhece o Herman Tutrod, que é outro personagem foda, velho. Ele é um náufrago, né? Que ele tá no Monkey Island já há vários anos. Já ele é maluco assim, ele não usa calça, por opção. É. E ele foi lá no mesmo navio que você. Ele que tava no Sea Monkey, né? Ele tava procurando o segredo, né? De Monkey Island, né? Porque dizem que tem um Monkey Island, tem um segredo e tal. E aí o navio dele encalhou e eles ficaram presos na ilha. Eles não conseguiam voltar, eles tinham que ficar lá. Aí depois de vários anos, o amigo do Herman, ele morre enforcado. Você encontra o corpo dele pendurado. Aí você, caraca, suicídio, meu Deus, o cara se matou, né? Porque ele tava preso na ilha e tal, toda essa parada. Não, ele tava construindo um balanço e quando foi puxar a corda, enrolou no pescoço, ele morreu.
Aí o Herman, como ele não podia voltar sozinho, é porque um navio daquele tamanho, você precisa de uma tripulação. Ah. Aí ele treinou um grupo de macacos pra conseguir tomar conta de um navio, né? Fazer o navio navegar. Ah. E aí ele mandou um grupo de macacos velejar o navio e voltar pra Milley Island e pegar reforços.
Só que aí ele não lembrou de treinar os macacos sobre como voltar. Eles ficaram lá. E aí você descobre que o navio fantasma do LeChuck, fantasma, né? Tá nas cavernas subterrâneas que ficam debaixo de uma cabeça de macaco gigante, que é a segunda maior cabeça de macaco que o Garbo já viu. É. Tipo, isso dele falar que as coisas, é a segunda maior coisa que eu já vi, é uma referência ao seriado do Agente 86, né, Get Smart, que ele falava isso, né, de se dar uma de fodão, assim, é a segunda maior coisa que eu já vi.
Ah, tá, tipo, pra dar impacto, né.
É, e você encontra os canibais da ilha, né, velho, os canibais, eles são bem civilizados, assim, eles deixam bilhetinhos pela ilha, tipo, memorando, sabe, comunicando reuniões, assim, e é legal que eles são canibais, só que, tipo, eles são extremamente preocupados com a saúde deles, sabe.
É quando o Garrett vai na aldeia dos canibais e ele vê um montão de disputas, então ele pega algumas bananas. É. Aí quando ele vai sair, ele é pego pelos canibais, né? Aí os canibais olham pra ele, isso é uma banana no seu bolso ou você tá feliz em nos ver?
Caraca, velho, tipo, isso é muito adulto, velho. O cara, como é que é pervertido.
Não era pra criança.
Inclusive, eu acho que é nessa hora que você fala do macaco de três cabeças e era verdade, eles não olham. Tem um macaco de três cabeças atrás deles. E aí você acaba fazendo as pazes, né, com os canibais, quando você troca um ídolo deles lá pela cabeça do navegador, né, se fazer uma negociação lá. A cabeça do navegador, ela te mostra o caminho, né, nas cavernas subterrâneas.
Você alimenta o macaco com bananas pra ele seguir. Quando você chega onde tá a cabeça de macaco, né, tem um mecanismo pra você abrir a porta pra você poder entrar onde tava a cabeça de macaco. Só que você não consegue segurar e entrar. Então você treina o macaco, né, você dá bananas pra ele e faz ele segurar a alavanca. É. Aí a alavanca abre e o macaco fica lá segurando, pendurado.
Pra sempre, o resto do jogo.
Não salta lá nunca mais.
Nunca mais. É, aí você entra nas cavernas lá, você encontra o navio do Letiak, você recupera a raiz especial lá que os canibais tinham perdido, né, que o Letiak tinha roubado. E você leva a raiz pra eles fazerem uma poção que mata fantasmas, né? Você percebe que é quase a mesma coisa que cerveja, essa poção que eles fazem. Você vai e volta pra caverna com essa poção pra matar o Letiak, mas aí você vê que ele navegou pra Milley Island pra ele se casar com a Elaine na igreja lá.
E aí é uma coisa que tem dois tipos de finais, dependendo do que você fez um pouquinho antes, que tem uma catapulta de pedra que você pode acertar o seu navio e não cagar ele.
Com o pessoal lá dentro, sabe? Os três caras.
O pessoal lá dentro, né, pessoal? Que, na verdade, mais tarde a gente vai ver, no Monkey Island 4, que esse é o final canônico. É.
E aí, se você não fragar o seu navio, o Herman aparece e fala que ele tem um barco pra sair da Monkey Island. Só que ele não usou esses anos todos porque é contra as regras. Tipo, se você está naufragado numa ilha, você tem que ser salvo. Você não pode sair por conta própria.
Ai, meu Deus.
Tudo bem, né? Já
se insiste. E aí, você chega pra parte final do jogo, quando você chega na igreja de Milley Island, e aí você descobre que a Elaine, ela já tinha escapado, na verdade. Que o LeChuck tava casando com um monte de macaco vestido de noiva, fingindo ser a Elaine. O LeChuck soca o Garbage pela ilha inteira, ele sai voando pela ilha, assim, vai sendo socado pelo LeChuck. E aí, quando ele finalmente cai na loja do Stan lá, ele cai na máquina de grog do Stan, que cai uma cerveja dessa máquina. E aí você vai e abre essa latinha no LeChuck. E aí a cerveja mata o LeChuck.
O LeChuck explode. Ele é muito legal que ele explode. E não para de explodir, é igual o fogo de artifício mesmo.
Esse é o final, você e a Elaine assistindo o fogo de artifício, assim, sabe?
A ironia desse jogo, que a arma pra derrotar o vilão final é uma coisa que você podia ter comprado com uma moeda no começo do jogo.
Só que você não pode ter comprado porque você não tem sua carteira...
Sua identidade, que é provando que você é maior de idade. E eu pergunto a vocês todos, qual é o segredo da Ilha dos Macacos?
Cri, né?
Algumas pessoas falam, né? Tá, pode ser as cavernas debaixo da Ilha dos Macacos, mas não é, velho. Não é isso.
Cara, eu sei o segredo, mas eu não vou falar, porque senão vai deixar esse segredo.
O Tim Schafer e o Ron Gilbert, eles são amigos, assim. Eles não trabalham juntos mais, mas eles são amigos. Aí, no site da Double Fine, que é a empresa do Tim Schafer, que tá até desenvolvendo o Brutal Legend agora e tal, tem no FAQ deles, perguntas normais, e no final, qual é o segredo da Ilha dos Macacos? macacos. Aí ele fala assim, olha, eu não sei o segredo, mas se você quiser perguntar para o Ron Gilbert, você pode ir nesse site aqui e perguntar, que ele vai ficar muito feliz de te responder. E tipo, no formulário dele tá escrito assim, cara, por favor, não me pergunte qual é o segredo aí dos macacos. Ele não deve aguentar mais.
Tá certo, não, tá certo, velho, eu quero fazer uma dessas, pô.
A sequência, né, lançado dois anos depois, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge, vai lá, Fred.
Tecnicamente falando, ele foi o sexto jogo a usar a engine Scum, considerado graficamente inovador e tecnicamente inovador também, porque, assim, o primeiro jogo já trazia avanços gráficos altos em relação à época que ele foi lançado, então a série Monkey Island já tinha esse certo peso, e o segundo jogo fez a mesma coisa.
Ele tem um gráfico muito bom pra época, quando
muito
não é
bom,
cena,
velho, muito bem feito.
De gameplay normal é muito boa, mas quando é cutscene, cara, os detalhes é muito bom. Uma parte que o Gabriel descende o fósforo e o fósforo cai da modelo e vai mudando. Cara, é muito lindo aquela cena, você pensar que foi feito em 92, cara.
Como a gente disse no primeiro cast, tem várias versões, né, da Scum. Inclusive, você vai ver que o Monkey Island 3 é a Scum também e é completamente diferente, né? É. E a Scum que é usada no Monkey Island 2, ela foi a primeira a usar inventário com imagens, né? E usar menos, muito menos verbos do que as outras, né? Pra simplificar mais ainda e usar inventário com imagens. Mais tarde, saiu uma versão em CD do Monkey Island 1 com as músicas com qualidade de CD e tudo mais, e aí ela foi adaptada pra esse inventário, né, e os gráficos também foram atualizados.
Aí tinha as imagens também.
As imagens, é.
Teve uma média de aproximadamente 92% na IGN, foi bem aceito.
Ele é mais bem avaliado que o primeiro, olha que absurdo.
Ah, é. E o jogo começa com o Guybrush em um abismo, segurando uma corda com uma mão, né, tipo, quase caindo no abismo, e um tesouro na outra. Aí a Elaine desce em uma outra corda e fala, ora, ora, Guybrush, você por aqui e tal. E aí ele fala, será que você podia me tirar daqui? Ela, eu queria muito saber o que aconteceu pra você chegar até aqui e tal. Ele, é realmente uma longa história. Ela, ah, não tem problema, tem tempo. Aí ele começa a contar como tudo aconteceu, né, cara?
E aí começa o jogo. É interessante ressaltar, né, que o Gabriel, ele basicamente muda de aparência todos os jogos, mas no 2 ele é o mais absolutamente diferente de todos, sabe? Até a cor do cabelo dele mudou.
Ele deixou crescer uma barba, cara. Você vê a animação dele, cara, às vezes ele tá falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e você vê que ele coça, aquela coçadinha na barba.
Muito bom, velho. Você pode ver que o Gravity mudou bastante, não só na aparência, quanto, pode até dizer, um pouco na personalidade, né, velho? Ele tá muito mais filho da puta no 2, sabe? Ele serra a perna de pau, rouba túmulo, rouba monóculos de cartógrafo,
coloca a amiga dele pra ser presa no lugar dele,
é, não,
né?
Coloca rato na sopa pro cozinheiro ser despedido, sabe? Sacanagem, velho.
Cara, ele virou um pirata, né? Aí ele começa a contar a história dele, que começa alguns meses após o primeiro Monkey Island, né? Ele tá em Scab Island, contando mais uma vez a história de como ele grandiosamente venceu o grande pirata LeChuck,
tipo,
né? Aí ele falando,
batalha épica, né,
cara? Não, ele falando, então eu entrei arrombando a igreja e disse, finalmente te encontrei, sua sacola de isca de mexilhão. Então o LeChuck chorou, Guybrush, por favor, tenha misericórdia, eu não aguento mais.
O Guybrush, ele conseguiu, né, ser um pirata bem sucedido, assim, rico, né? Ele tem suas riquezas, você começa cheio de dinheiro, né? Mas ainda tem um tesouro que, tipo, incomoda ele, né? Que é o Big Whoop,
sim,
né?
Sim. Ele falou pros outros caras lá, tipo, ah, agora eu tô atrás do Big Whoop, né? Que é a minha próxima meta. E aí as pessoas ficam falando, cara, o Big Whoop, eu não acredito que você vai tentar pegar ele. O último cara que tentou pegar o Big Whoop morreu de tédio, cara, e tal, sabe? Que todo mundo... Nessa ilha mesmo, de Scab Island, você encontra aquele que, aparentemente, seria o seu grande antagonista, né? O Largo Lagrande, que é um cara muito pequeno, ironicamente, né? Tipo...
E que colocou um embargo na ilha, né? Que ninguém pode sair.
Depois de ter conhecido o Largo Lagrande, ter sido roubado por ele, o Garrosh resolve tramar a vingança dele, né? E nesse momento ele tenta se aliar à dama voodoo, né, pra conseguir fazer alguma coisa, algum feitiço, alguma coisa do tipo, pra conseguir derrotar o Largo Lagrande. Uhum. A dama voodoo resolve, né, fazer um feitiço voodoo com ele, te dá a lista de coisas pra você procurar e você pegar dele, né.
O rosto de um antepassado, o rosto dele que ele cospe na parede, a peça de roupa, você pega um sutiã que eles usavam.
Tipo, que ele tem um sutiã, né?
E uma peruca, né? Porque aí prova que ele seria careca.
Tem uma parte muito legal também do cozinheiro, que vocês falaram de você colocar o rato na sopa para o cara ser demitido, né? Você pede sua sopa, aí o barkeeper vai pra cozinha preparar a sopa. Aí o chefe do barkeeper fala, você só ouve, né? Os caras estão lá na cozinha. Ô, oh, mas que porcaria é essa que você tá fazendo?
Tem senhor? Um rato aqui dentro?
É, fora, que porcaria é essa na sopa? Cabelo? Nossa, acho que nunca provei algo tão ruim assim na minha vida. Aí passam segundos, aí o barkeeper volta. Toma, Guy, achei que tá sua sopa. Aí ele é demitido pra você conseguir o trabalho dele, né? Só que, tipo, você entra na cozinha, agora que você tem acesso a ela, você pega alguma coisa e vai embora. Você some daí.
Sai pela janela.
É, e é bom que aí você volta lá no bar e você... Ó, oh, o que você tá fazendo aqui fora? Você está demitido.
Você faz o boneco voodoo e vai lá se vingar do Largo, né, enfrentar ele. E aí o Guybrush tá usando os poderes do boneco voodoo pra agonizar o Largo e tal. Nesse momento da conversa, o Guybrush quer provar pro Largo que ele venceu o LeChuck. Aí ele fala, ah, eu tenho aqui a barba do LeChuck, veja, ela ainda se move, ainda está viva e tal, sabe? Aí o Largo vai e pega, tipo assim, ele simplesmente levanta, pega a barba e vai embora, sabe?
Aí, o Largo fica assim, isso. Uau, é mesmo a barba do LeChuck? É, eu posso dar uma olhada? Claro, pega aí.
Aí o Largo vai lá e vai ressuscitar o LeChuck.
E aí o Garo chega desesperado pra Dama Voodoo, né? Nossa, ele conseguiu uma barba, o LeChuck vai voltar e tal. Aí a Dama fala, sim, ele vai me procurar, sim, mas ele vai tentar me matar. Aí ela, ah, indubitavelmente. Aí você tem as opções de conversa, né? Aonde posso me esconder? Pode me dar algo para me proteger? Porque você não me mata de uma vez, acaba com isso agora. A Dama Voodoo, ela te explica que, na verdade, você precisa do Big Hoop pra conseguir se livrar do LeChuck novamente, né? O grande tesouro, o Big Hoop, né?
Lembrando, né, o LeChuck, ele era um fantasma no primeiro, agora ele volta como um zumbi, né? E o LeChuck, ele tá bem menos interessado na Elaine. Na verdade, ele não tá nem um pouco interessado na Elaine.
Ele nem fala nela.
O nome dele é Monkey Island 2.
LeChuck's Revenge, exatamente. Ele quer, tipo, se vingar do Garbage, remontar o exército dele e, não esqueçamos, por último, não menos importante, criar um parque de diversões.
É, exato.
Agora, ao contrário do primeiro Monkey Island, você tem acesso a 3 ilhas, né?
Quatro, na verdade, né?
No início, três.
E a partir desse ponto, né, você vai numa série de buscar um item, aquela coisa bem adventure, né, buscar um item pra conseguir outra coisa e fazendo a reação em cadeia, assim.
Vai andando pelas 3 ilhas em busca das 4 partes do mapa. Você vai indo de uma em outra e cada uma fazendo alguma coisa e você consegue um pedaço do mapa, na onde que você quiser.
É muito bom a festa de fantasia, né, velho? Que, tipo, você chega lá, tem um LeChuck, você acha que é o LeChuck, só que é só uma pessoa fantasia de LeChuck. E aí eles mandam você vestir sua fantasia, tipo, ele vão relutante, assim, ah, se você insiste, né, aí ele vem com a fantasia dele, que é um vestido com a rosa, assim,
é uma bailarina, né?
Porque a Boot Island é governada pela Elaine, que determinou que aquele lugar tem festas intermináveis, né? Então você só pode entrar lá se tiver com a fantasia, né? Algumas partes da
ilha. Aliás, a Elaine governa todas as ilhas, praticamente, né, cara?
Tipo, a Elaine, desde o final do primeiro, ela terminou com o Garbage, né? E tipo, você tenta conversar com ela, tipo, tem uma DR lá, ela vai e fala aquele papinho, tipo, ah, a gente não era pra ser, sabe? Não é você, sou eu. Aquele papo. Você encontra de novo o Stan, né? Que ele tá vendendo caixões usados. Uhum. Usados, né, velho? Como assim? Por que que você tá agora no negócio de caixões? Ah, esse negócio é muito bom porque os clientes não voltam pra reclamar.
Aí é uma coisa muito divertida que nessa parte você precisa pegar uma chave pra cripta. Aí então você fala com ele do caixão e tal. Aí você pergunta pra ele: não, mas esse caixão é bom, bem confortável. Ele: ah, sim. Ah, não, você poderia me mostrar? Aí ele entra no caixão e fecha e continua falando com você. Aí você pega os pregos e prega o caixão, né? Pra ele sair.
Você prega o cara dentro. Caixão,
velho. Tá foda, cara. E quando você chega lá na loja dele a primeira vez, ou segunda, sei lá, ele te pergunta: você quer um caixão usado? Você está procurando um caixão usado? Quando eu vi você passando na rua, eu pensei: aí está um cara que quer um caixão usado.
O papo dele é muito bom, cara.
Aqueles vendedores toscos, cara, é muito legal.
E outra coisa muito interessante também que tem, né? Dois, né? O dois é o único jogo da série que não tem nada de insultos, né? De batalha de
tipo, o primeiro e o segundo foram feitos pelo Ron Gilbert, né? O terceiro e o quarto.
O primeiro e o segundo, na verdade, eles foram feitos pela exatamente a mesma equipe. É, né? Foram então, os 3 caras lá.
Deu a entender que eles não acharam que essa coisa de insultos, a luz de insultos, foi uma coisa tão importante, assim, que deveria ir pra frente.
Se você reparar, por conta disso, o 3, mesmo salvas, né, diferenças que são muitas, assim, eu acho que é o mais parecido com a mecânica
do mundo. Com certeza, com certeza. E aí, ao contar fora disso, tem alguns outros tipos de competições, assim, ou minigamezinhos. Um deles é o negócio da porta, né, que você tem que fazer o código pra você entrar. E o outro minigamezinho é o concurso de cuspe, né, velho, que é bem nojento. Você tem que beber uma bebida lá pra deixar seu cuspe grosso e cuspir quando o vento estiver pra frente.
E bom que não é só cuspir, né, esse aí primeiro pega o fôlego, pega a tapa.
É muito nojento, cara.
É nojento mesmo.
Outra coisa que eu lembrei, né, velho, você vai fazer uma conta na biblioteca, né, aí tem uma parte que é assim, a mulher pergunta, qual é o seu nome? É, Guybrush Threepwood. Guybrush, esse é o nome estrangeiro? Ele, não, esse é o nome fictício.
Ela pergunta, sua idade? Sei lá, 15, 91. 21 anos. Uma das partes que você tem que conseguir um pedaço de mapa, ele acabou indo em cima de uma casa da árvore, mais ou menos. E pra você chegar até lá em cima, tem vários furos na árvore, você vai colocando um pedaço de madeira pra você ir. Só que a primeira vez que você vai ir lá, você sobe em cima do remo, o remo quebra, você cai no chão e bate a cabeça e você se maia. E, cara, é a melhor parte de Monkey Island 2. A tela fica toda vermelha, aí aparece os pais do Guybrush, e ele fica todo sem entender o que tá acontecendo, aí os pais dele se transformam em esqueletos e começam a dançar, cantando uma música. A melhor música de Monkey Island do mundo, cara. Essa música é
muito legal, cara.
Depois ele começa a dança, que vai servir pra depois...
É legal isso, né, velho? Todos os jogos da série tem isso de você ter um mapa que você não sabe exatamente o que é um mapa e você ter que interpretar aquilo que você tem pra usar como um mapa.
Uhum. Depois o Wally é pego, né, pelo LeChuck. Então, aí a mulher voodoo vai e fala, né, espere, eu sinto um distúrbio na força. Acho que o Wally está em perigo e o LeChuck está envolvido nisso. Aí você vai tentar, sei lá, ajudar ele, ou você tinha que ir pra ilha mesmo, né, do LeChuck. E aí, pra você chegar na ilha, você tenta passar despercebido dentro de uma caixa de suprimentos pra voodoo, que aí que ia ser importada pra ilha. Aí vai, o narrador vai falar. Então, na pequena caixa de suprimentos voodoo, que seria seu lar por 5 dias inteiros, Guybrush é forçado a comer pulmões de morcego para conseguir se manter vivo. Que droga, velho.
E é muito bom que aí ele é pego e o LeChuck leva ele e o Wally, né, pra uma câmera pra matar eles, né? Mas é muito legal. A vela, essa vela aqui, vai queimar essa corda. Essa corda vai soltar um saco de areia. O saco de areia vai cair aqui em cima e vai fazer dar um tiro. Esse tiro vai ricochetar na panela, que depois vai bater no escudo, que vai bater no medalhão, que por fim vai estourar o balão. E o balão estourando vai fazer que a manivela desça e a alavanca seja acionada e vocês finalmente vão cair nesse poço de ácido. E aí você vai ser retirado semi-morto e eu vou fazer com seus ossos uma cadeira e sentar e ouvir você organizar o dia inteiro.
O plano maravilha.
Aí ele vai e pergunta depois. Alguma pergunta?
Tipo, aí tem várias opções lá pra você perguntar de novo o que faz cada coisa. Isso é uma parte muito interessante, que se você ficar muito tempo sem fazer nada, a vela finalmente queima tudo lá e acontece tudo isso que ele fala e você morre. Vai você descendo assim e escurece a tela, aí volta lá no Guybrush pendurado na corda e a Elaine, então, aí você morreu. Eu morri. Você quer que eu acredite que você morreu, sendo que você tá aqui na minha frente contando essa história? Eu quis colocar um pouco de drama na história, me processe.
E aí, você tem que ricochetear seu cuspe, né, nas paradinhas pra apagar a vela, aí você sai, né, e acendem um fósforo na sala escura.
É que era uma sala de dinamites, na verdade. A explosão te leva pra Dinky Island, tipo uma ilha adjacente a Monkey Island, né, ela tá até perto.
E exatamente na Dinky Island que tava enterrado o grande tesouro do Big Whoop.
E lá na Dinky Island que tinha o filósofo também, né.
É, o Herman, é o cara do...
O Herman, ele do nada apareceu na Dinky Island falando que ele tava dando aulas de filosofia.
A pergunta filosófica que eles fazem é, tipo, se uma árvore cai na floresta e ninguém a ouve, que cor é a árvore? Como assim, né? E aí você encontra o X, né? Gigante.
Aí aparece o Herman. Olha, você tá querendo vir aqui? Aí ele te mostra que é bem do lado de onde você tava. Né?
Tá tipo a cabaninha dele, você anda 2 passos e chega no X, entendeu? Né? Gigante.
Teve o maior trabalho pra conseguir finalmente chegar lá e é ali do lado.
Você explode o buraco com a dinamite, só que aí você acidentalmente quase cai no abismo, né? Que foi gerado pela explosão e fica segurando lá, né? Aí o Guybrush vai e fala pra Elaine, volta a narração. Então, né, o buraco explodiu, eu quase caí no abismo, fiquei segurando nessa corda e 3 dias depois se apareceu e aqui estamos nós agora.
Aí ela tinha que falar, uau, essa foi uma longa história.
Cara, aí tipo, a corda arrebenta quando ele termina de conversar, velho.
Tá, aí você vai cair nos túneis, né, de metal, assim, uma parada meio backstage, assim, como se fosse meio que o backstage do jogo, assim. Umas paradas bem nada a ver, elevadores e tal.
Tá. Até tem um elevador que você pega, quando você sobe lá em cima, você sai bem no cenário do 1.
Nesse momento, você encontra o LeChuck pra finalmente ter a batalha final contra ele. E aí você descobre que o Big Hoop, na verdade, é tipo um portal, sabe? Pro inferno ou coisa do tipo, assim, né? Cara, o Big Hoop, ele não presta pra nada, sabe? Você não usa ele. Aí o LeChuck usa o feitiço voodoo no Guybrush. Aí ele vai e fala, Guybrush, esse feitiço voodoo vai te teletransportar para uma dimensão de infinita dor. Só que ele vai e usa o feitiço, o Guybrush aparece no quarto do lado, fraco.
Você tem que sair por esses túneis e ir coletando vários itens que, pra fazer um voodoo do LeChuck.
Boneco voodoo. Assim como o mapa, isso é outra coisa que se repete em todos os jogos, que é isso de você, tipo, criar uma parada no começo do jogo ou durante o jogo e depois no final ter que recriar essa parada usando itens improvisados, né? É. Tipo, no 1 foi a cerveja, né? Nesse é o voodoo, depois vai ter mais.
Uhum. Até o momento em que o LeChuck cai, né? Derrotado.
Você tá com o LeChuck, tá com você arranca a perna do sem querer. E arranca a perna da verdade dele.
É, cara. Tinha uma nojento, cara.
Aí o LeChuck vai e fala, né? Tire minha máscara, você vai ver a verdade. Fala, eu sou seu irmão, Guybrush, não sei o quê. Aí o Guybrush vai tirar a máscara, né? Ele vai e fala, Chuck, você, né? Tipo, todo esse tempo. Aí o Guybrush pergunta, mas por que você me odeia tanto? Aí o LeChuck, se lembra quando você quebrou o Junior Ultra Soldier comando o assalto vérico que eu tinha? Guybrush, mas o trator de brinquedo é mais importante que a vida do seu irmão. Aí ele, não era só um trator, era um Junior Ultra Soldier comando o assalto. Aí tem um final estranhíssimo, tipo, eu não entendi.
É, tipo, o LeChuck, assim, ele que... disse que os seus pais estavam procurando ele, né?
Sem você e o LeChuck pequenos.
Um parque de diversão, tipo Caverna do Dragão, sabe? Você sai, assim, você tá no parque de
tipo,
diversão.
Você tá no parque de diversão, eles, tipo, eles, os dois crianças, né, andando, o parque chama Big Whoop, aí o Chuck olha pra tela e sai uns raios, assim, do olho dele, né? Tipo, bizarro.
É, a interpretação que eu tinha ouvido falar, assim, mais convincente é que o LeChuck tinha enfeitiçado o Guybrush no final.
E essa é a explicação canônica, né, digamos.
Aí aqui nós temos a grande divisão entre as teorias. Que essa foi a explicação que o pessoal que fez o terceiro jogo deu.
Que não é mais o Ron Gilbert, o Tim Schafer e o Dave Grohl.
E o Ron Gilbert já deu entrevistas que não é essa terceira sequência que ele estava pensando pra Monkey Island. Até o Scambar.com tem uma teoria que é muito boa, que na verdade o Monkey Island 1 e 2 nada mais
nada aconteceu
do que a imaginação do Guybrush, né. Guybrush era uma criança que ele foi nesse parque de diversão que se soltar, né, soltar a imaginação dele pra pressionar, eu quero ser um pirata, então vamos...
E aí, velho, isso explica por que de tantas referências à cultura pop, de tanto anacronismo, né, máquinas e coisas modernas misturadas ali no meio, né?
A máquina de Grog, ser a máquina de vigilante. E, cara, tem muitas coisas que é bem parecido mesmo. E o segredo da Monkey Island seria isso, que não é nada além de uma imaginação da criança. Ah, e outra coisa que também explica é que o Big Whoop, quando você abre o baú, cai, você abre, você vê que é um papelzinho com um E, que na verdade é os bilhetes de parques que deixa você entrar no parque depois que ele fecha. E, tipo, seria o sonho de toda criança. Então, seria esse o grande tesouro que o Guybrush estava querendo ganhar.
Ah, e o nome do parque é Big Whoop, então.
E aí dizem que o finalzinho, o raio soltando do Chuck e a Marley lá no início do buraco, falando, ele não voltou até agora, seria tipo, pra dar uma sequência pro jogo, né?
É o típico final thriller, né, do Michael Jackson, que ele olha
isso,
assim.
Isso, exatamente.
Como no terceiro eles tinham que continuar sem o Ron, então eles fizeram um jeito de exatamente tentar explicar.
Monkey Island 2, como a gente disse, foi bem mais bem recebido que o primeiro, né, mas o Ron Gilbert, o Dave Grossman e o Tim Schafer nunca mais trabalharam num jogo da série, né, velho? Embora o sucesso absurdo, embora a popularidade gigantesca, né?
O Gabriel, ele saiu da LucasArts dizendo que, eu tava querendo expandir meus horizontes como game designer,
mas ele saiu por cima, né, cara? Ele...
Mas depois da LucasArts ele não fez nada de...
Não fez muita coisa importante. A última coisa, assim, de mais nome assim que ele fez foi aquele Adventure do Penny Arcade, sabe?
Ah, tá. Pô, cara.
Esse Band do Steam, maneiro.
Thank you.
E aí, então, a LucasArts já tinha se estabelecido como a maior produtora de adventures da história, né? E em 97 chegou The Curse of Monkey Island pra consolidar isso, né, velho?
O terceiro jogo da série, né?
É, pô, veio pra demarcar uma linha, né? Eu, sinceramente, eu não sei nenhum adventure que teve tanto investimento na produção dele, sabe?
Porque... Não deve ter.
Cara. É, não deve, porque o jogo, ele roda na engine do Scan ainda, só que ele é todo desenhado, né, cara, digamos assim.
É, ele é bem no estilo do Full Throttle e do Day of the Tentacle, só que bem mais produzido ainda, né, velho?
Tem as suas CGs, sabe? Tem dubladores excelentes, sabe?
Pela primeira vez, vozes, né?
É. E isso é uma das coisas que, pra mim, faz achar Monkey Island 3 o mais clássico de todos. Clássico no sentido de que qualquer época que você for jogar ele, você vai gostar, você não vai se importar nem um pouco com nenhum detalhe técnico. Porque, além dele ter um visual legal pra um jogo adventure, dele ter um visual, aquele visual meio cartoon e tal, diferente do 2 e do 1, agora ele implementa o sistema de dublagens. E isso faz muita diferença, né, cara? Porque agora você não lê os textos apenas, você vê os caras falando.
E até dá mais possibilidades, né, cara, de conversa, de piadas, piadas que você teria que falar a parada pra ter graça, né?
Agora, eu te falar que esse poderia ter sido um tiro no pé muito grande se eles não tivessem contratado profissionais de altíssimo, sabe,
altíssimo
calibre, cara. Porque, assim, você imagina, dois jogos que fizeram o nome da franquia e eles não tiveram dublagem, ou seja, as vozes dos personagens sempre ficavam nas suas cabeças, sabe? Você pegando e botando um dublador, podia chegar e o cara falar assim, mas hein? Como assim?
Esse cara tem essa voz, mas velho, o Dominic Armato, velho, que faz o Garbage, cara, nunca o Garbage poderia ter outra voz, velho. Nunca. Meu
também
Deus.
Acho. Perfeita velho, é escolha, cara. Parabéns, mano.
Estamos em 97, né? A dublagem de jogos ainda não era uma coisa tão evoluída quanto é hoje, velho. E assim, a qualidade da dublagem tá no nível das grandes produções atuais, velho. É assustador,
muito
velho.
Muito melhor até do que muito jogo dublado.
Ele ainda apresenta, né, a Engine Scum, né? Ele é o último jogo a usar a Engine Scum e é o mais aperfeiçoado de todos, né? Ele usa uma moeda de verbo, que é como eles pegaram todos os verbos, né? Pegar, falar com, blá, 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 e colocaram em três ícones, né? Nesse você tem uma mão, né? Uma cabeça de um papagaio e um olho, né?
Uhum. Assim, ficou muito bem feito,
muito
sabe?
Muito intuitivo. Bom mesmo. E assim, o jogo ele veio em dois CDs, né? Tem música com instrumentos mesmo, não é midizinho nem nada. E cara, muita animação, cara. Muita animação. Né? É absurdo, é. Muito. E assim, qualidade gráfica impecável. E o Curse of Monkey Island foi o primeiro que veio com versão localizada em português pro Brasil aqui. Chegou aqui pela Brasoft, como A Maldição da Ilha dos Macacos. Muito bem traduzido, com piadas adaptadas, nomes adaptados, assim, muito bom na, em sua grande maioria, né? Teve alguns problemas, assim, a gente vai comentar sobre eles. Mas no geral, assim, cara, foi muito bom. O Monkey Island 3, ele começa exatamente onde o segundo parou, né, velho? Com uma das melhores introduções de jogo de todos os tempos, meu Deus.
Exatamente, cara. Mais ou menos, né, cara? Você tá num carrinho de bate-bate, né?
No meio do mar,
sabe? Você tá escrevendo no seu diário pra dar tipo um resuminho, né? Pra pegar de onde terminou o 2, mais ou menos.
O diário dele, quando mostra, cheio de desenhinhos, essas explosões.
E ele comentando assim, já estou tanto tempo aqui, eu já nem sei quanto tempo passou, o que eu não daria por um pouco de água fresca? Aí aparece uma garrafa de água assim, flutuando, sabe?
Ele olha, né?
Eu daria por um pouquinho de fruta pra tentar combater o
escorbuto.
É, parece uma de banana, laranja, parado assim. Quer saber? Eu preferia mesmo uma boa garrafa de rum e um frango frito. Aí parece um rum com um frango em cima. Assim. Muito ridículo, né?
E aí, tipo, ele tá lá escrevendo, Elaine, quando eu vou te ver de novo? Aí ele vai e olha pra frente, assim, tá tendo uma batalha épica, assim.
E nessa parte é muito legal, porque aí mostra pela primeira vez uma interação entre a Elaine e o LeChuck, né?
Só que aí, no final das contas, ela admite que, na verdade, ela ama outro cara, que é o Guybrush. Tá apaixonada por ele, assim. Na minha opinião, é uma mudança um pouco repentina, então, né?
De acordo com o comportamento dela no 2, né?
Ela vê o Guybrush lá, né? Que ele tá vivo, ela até fica surpresa. Só que ele acaba sendo capturado pelo LeChuck e é colocado ao sapão do navio, né? E aí o LeChuck fala que vai destruir as paredes lá do forte com uma voodoo cannonball.
Eu vou usar a bola de canhão voodoo e destruir todos e matar a Elaine. Eles vão mostrar como eu amo ela, né?
O Guybrush, ele dentro do calabouço do navio, ele encontra o Wally.
Que tava se passando por o pirata Blood Nose, né? Tipo, ele tinha sido educado pelos seminários do LeChuck pra ser um pirata maligno, né?
Ele tava com um tapa-olhos e um gancho de plástico.
E aí é muito bom que você começa a falar, Wally, você é uma desgraça como um pirata. Aí ele fala, cala a boca, seu cão sarnento, mais um Pio e eu estouro seus miolos. Aí tem as opções lá, Pio.
Ele faz Pio. Eu falo, mais uma palavra e eu vou de palavra.
Palavra. Ele começa a chorar no chão. Você encontra um dos melhores personagens ever.
Você encontra o melhor personagem de Monkey Island. Foi o mojo de Monkey Island 3.
O Murray.
Cara, o Murray é muito foda, velho. Ele é megalomaníaco, ele é mal pra caralho, quer dominar o mundo, escravizar toda a raça humana, mas ele é só uma caveira.
É, os melhores diálogos que tem no jogo é você com o Murray.
As perguntas que você faz pra ele são tipo, tão, tipo, estou te zoando porque você é só uma caveira, sabe? E as respostas que a gente dá são boas demais, tipo, o Garrosh pergunta, como você enxerga sem olhos? Aí o Murray, como você pensa sem cérebro?
Você tá falando com ele? Não, você daria um ótimo peso pra porta, ele. É um peso pra porta bem maligno.
Aí você consegue sair do calabouço. Só que acaba que o Voodoo Cannonball explode dentro do navio do LeChuck. Ele vira de cabeça pra baixo o navio. Você tá preso e tem que arranjar um jeito de fugir. Aí você pega um saquinho com moedas de madeira. E que debaixo do saquinho tinha um anel com um diamante gigante. Que você pega e usa ele pra abrir o vidrinho daquelas portinholas que tem em navio.
Aí enche de água e você sai flutuando numa boia de cavalinho.
Aí você vai parar na praia de Plunder Island, onde você se encontra com a Elaine. Se declara pra ela, pergunta pra ela se o que ela disse sobre te amar era verdade, não sei o que. Fala que você é um pirata, que ela quer se casar, que você consegue prender a respiração durante 10 minutos debaixo d'água. Você é o cara certo. Pergunta se ela quer casar com você e oferece o anel que você encontrou dentro do barco do Nechuk. Só que, ao oferecer o anel, quem que aparece? Parece o Wally. Olha só que legal que vocês estão fazendo aqui. Aí a Elaine, o Guybrush acabou de me pedir em casamento, olha só o anel que ele me deu. Olha só que anel legal, ele parece muito com o anel amaldiçoado que tava dentro do calabouço do LeChuck, não sei o que. O Guybrush não seria burro o suficiente de te dar um anel amaldiçoado. Bem, então felicidade pra vocês, eu já vou indo, né? A Elaine olha pro Guybrush, ia dar um soco nele, arma um soco e vira um estátua gigante de ouro maciço.
Aí o Guybrush larga ela no meio da praia e vai procurar ajuda, né?
É. Ele vai pedir ajuda pra quem? Pra Voodoo Lady. Ela te explica como desfazer a mágica, tem que encontrar um anel de um valor igual ou maior, que seja puro, sabe? Sem maldição nenhuma. E aí ela fala que você pode encontrar ele na Blood Island. Vai ser o lugar onde você vai ter uma sua maior aventura e o lugar onde você vai morrer.
Morrer, tipo, morrer? Hã? Como assim morrer?
Ah, mas aí ele fala se ela vai ajudar ele e tal. Ela fala, sim, tudo bem. É só você pegar a Elaine, né, onde você guardou ela, que vai ficar tudo bem. A gente pode se preparar e tal. Aí ele fica assim, né, o lugar onde eu guardei ela. Deixou uma estátua de ouro maciço, sabe, de 1,70m na praia, cheio de piratas, né? Aí você volta correndo pra praia só pra ver um navio partindo assim no horizonte, sabe? Daí você vai precisar de 3 coisas, na verdade são 4, pra você conseguir ir na Blood Island e salvar a Elaine. A primeira é a Elaine, a segunda é o mapa, a tripulação e um navio.
A Ilha do Saco, né? Ela foi transformada praticamente em um paraíso de turista, né? Tudo que você vê na rua tem uma plaquinha falando, essa é a erva daninha. Quando você vai cair na areia movidiça, essa areia movidiça mortal da Ilha do Saco.
Na areia movidiça tem uma plaquinha pra planta espinhosa, né? Planta papapicho, nativa da Ilha do Saco. Ela tem esse nome porque na língua nativa, papapicho quer dizer ai. Aí, tipo, se você ler isso, quase toda vez que o Guybrush ou outra pessoa for falar ai, ao invés de falar ai, ele fala papapicho. É engraçado.
Papapicho. São esses pequenos detalhes do jogo, cara, que você pode ou não, sabe? Tiveram muito trabalho pra planejar.
Uma parada que eu acho sensacional, você nunca vai chegar num lugar que você vai se travar nele. Ou seja, nessa parte da areia movediça, você tem que ter uma pedra, você tem que ter um balão, e o resto você pega ali mesmo. E é genial que, tipo assim, o balão você consegue no começo.
Você já começa com ele.
A pedra, você chuta a pedra pro cara ter que procurar outra pedra pra você subir na cadeira e pegar a tesoura que você vai usar pra cortar as plantas que vão te levar pra areia movediça. Então a parada é tão intrincada.
Isso funciona como um convite, né? Tipo assim, explore o jogo o máximo que você puder, porque você nunca vai chegar num lugar sem ter o que você precisaria ter. Continuando, daí vai acontecer uma série de coisas pra você pegar cada um desses itens. Por exemplo, a tripulação. Você vai chegar numa barbearia, daí...
Um quarteto de barbeiros, na verdade são só três.
E são barbeiros que cantam.
E piratas ao mesmo tempo.
Mouse. O Regis McMantle é um escocês gigante, que ele entra na sua tripulação depois de ser derrotado. Claro, você vai ganhar ele usando trapaça, né? Uma competição de arremessar troncos de árvores, sabe? O outro é o Cutthroat Bill, que ele fala que você vai entrar na sua tribulação depois que você mostrar pra ele que você consegue achar tesouro, sabe? E esse ouro que você acha, você consegue pegar o dente de ouro de um pirata que era dono de um restaurante.
Ele tinha medo do El Pollo Diablo, que tinha libertado todos os frangos dele e tal, que era um galinha gigante,
do
né?
Inferno.
Do inferno, exatamente. E o Edward Van Helgen, né? Tipo, Ed Van Halen alguém, né? Ele te desafia pra um duelo de tiro, né? Aí, tipo, ele fala, escolha a sua arma. Aí tem três armas lá pra você escolher, né? Aí você fecha a caixa da arma, tem um banjo atrás. Eu escolho o banjo. Aí vocês vão pro duelo de banjo.
Tipo, o Gabriel crente que, né? Ah, agora sim, né? Agora é banjo. Ele fala assim, é, tente seguir isso. E começa a solar, tá ligado?
Cara, ele começa a solar horrivelmente, fazendo tap no banjo, assim, sabe? Colocar atrás da cabeça e tal.
Aí som de banjo distorcido, sabe?
É, olha, aí você vai, pega uma arma e atira no banjo dele.
Aí ele fala com o Garbus, porra, você quebrou meu banjo. Aí o Garbus fala, a minha bala pode muito bem ter saído do meio da grama. Aí ele puxa alguém com nível de trapaça, como você merece me ter no grupo e tal.
O mapa é melhor, cara. O mapa é o melhor de
caraca,
tudo.
Caraca, velho, absurdo, velho. Meu Deus.
Você consegue um passe pra você entrar no clube dos piratas.
É, tipo uma praia.
Tipo uma praia particular, né?
Aí tem um cara ultra, mega, ultra pálido tomando sol, né?
Aí você conversa com ele, vai conversando, e você acaba descobrindo, depois de perguntar muito, que ele já esteve na Blood Island.
Porque ele fala que, assim, eu ia pra Blood Island pra ver os shows lá e tal, só que me perdia tanto que eu tive que tatuar o mapa dela nas minhas costas, sabe? E aí ele fala, ah, deixa eu ver o mapa. Aí ele fala, não, só quando eu pegar um sol que eu vou me virar. Você pega a tinta e joga nele,
né? Você pega...
E aí ele vai e acha que ele tá pintado. Aí ele vira.
Uhum. Aí quando tá pintado, tá o mapa lá, sabe? Mas você não consegue decorar o mapa. Você pega uma garrafinha de óleo de cozinha e joga nas costas do cara. Aí frita. Frita as
frita
da pele do cara. Aí você destaca o mapa. Tá?
Você arranca a pele, velho. É muito nojento, velho. Você arranca a pele assim, velho.
Fica aquela coisa muito... mole na mão dele. Ele parece... Aí bota no bolso. Aí só vai ficar faltando o navio. É o navio dos piratas que roubaram a Elaine. Só que a tripulação desse navio é toda de macacos, sendo que tem o vice-capitão lá, o imediato, é um cara meio maluco.
Meio maluco. Aparece. Ele escuta os comandos do capitão, que é o Letim, que é um chimpanzé gigante.
Uhum. Aí você consegue convencer, usando suas técnicas de ventriloquismo, que na verdade o capitão, né, ele quer parar de navegar, que ele quer sair, ele quer voltar a ser macacos e se balançar nas árvores e comer bananas. Intercalando cada uma desses objetivos completos, tem uma animaçãozinha do LeChuck. Tem um navio de piratas aleatório, sabe?
Eles encontram uma bota nele.
Uma bota fumegante, assim. Dá uma explosão e ele vira um, tipo, um demônio de fogo, sabe? Parecido com o fantasma do primeiro, só que não com a aparência fantasmagórica, mas sim uma, como se fosse um espectro de chamas.
Você vai pra Blood Island.
E aí, quando você tá saindo a caminho, um capitão que você atrapalhou o corte de cabelo dele aparece e rouba o mapa de você.
Não, e aí é muito legal, tipo assim, estão atacando o nosso navio, uma tripulação, socorro! Ah, olha as baleias, como elas são bonitas, olhando o mar.
Os assim. Gabriel nunca tem sorte. Aí você é apresentado por um novo sistema de batalha, que é igual um, que é de insulto, só que ele fala que quando você tá batalhando no mar, os seus insultos, eles têm que rimar.
Cara, a melhor batalha de insultos de todos os Monkey Island, cara. Tipo, em inglês é melhor do que a tradução, porque apesar da tradução ter ficado boa, mas em inglês tem toque bem mais sarcástico, assim.
Essa é uma das partes que eu tenho mais a que reclamar, porque eles tentaram traduzir as paradas rimando, sabe, em português, e muitas vezes eles mudaram totalmente o sentido, perdeu completamente a graça, e dava pra eles traduzirem de uma maneira que mantesse, sabe? Tem algumas coisas que, tipo, eles se embolaram um pouco. Do cara tá falando um insulto com você de uma maneira, quando ele vai pro seu inventório, ele vem com outra tradução. Então você se confunde todo, velho. Uhum. Muito bizarro. Esquisitismo. E, além disso, quando você vai enfrentar o Rottingham depois, que é que nem a Swordmaster do 1, né, que ele tem insultos diferentes, você tem que usar as mesmas respostas, às vezes as respostas não rimam mais, porque eles fizeram traduções diferentes, entendeu? Então, nossa, é difícil demais, velho. Muito difícil.
Uhum. Depois que você tem o seu mapa roubado pelo Capitão Huntingham, você vai pedir auxílio pra sua tripulação, né? Aí eles começam a cantar a música, a Pirate As I Meant To Be.
O cara é muito boa.
O pessoal tá cantando, né? E o Guybrush, ele tá tentando fazer eles pararem, que eles têm que ir pegar o mapa. E... Só que toda frase que o Guybrush fala, eles pegam e começam a rimar em cima e fazer uma música, tipo, em cima do que ele fala. É muito engraçado, sabe? Então você fica tentando escolher uma frase que façam eles pararem de cantar, sabe? Até que você consegue quando você fala, tipo, Orange, né? Tipo, a frase termina com Orange, que eles não conseguem encontrar nenhuma rima pra Orange e param a música. E o estranho, a curiosidade sobre isso, é que em todas as versões localizadas do jogo, né? Seja, sei lá, em espanhol, alemão, em português mesmo, não existe essa parte, não existe essa música. Eles não traduziram e tiraram completamente essa seção do jogo.
Meio difícil criar uma música que rimasse tudo, mas eles poderiam dar um jeito, né?
Cara, se não conseguisse de jeito nenhum, traduz só pra não cortar, sabe? Porque você tá dando letra mesmo, sabe?
E aí você vai e vence o Rottingham e recupera o mapa, né? Aí vocês chegam em Blood Island, uma tempestade, o navio bate e o Garbush é abandonado pela tripulação de novo. É. Eles entram em motim. Pra mim, essa parte da Blood Island, velho, é a melhor parte do jogo, velho. Só tem personagem foda nela. Você entra no hotel lá, né? Tem a Madame Zima lá, que o Gabriel lê a plaquinha dela, Madame Exima. É Zima!
Você vai falar com ela e ela fala que seu futuro não é bom, mas você quer ver o futuro nas caras do mesmo jeito. Ela tira uma carta, é uma caveira. Ah! Que foi? É a morte! Aí você pode pegar a carta e depois pedir, não, tira de novo. Vai ver, ela tá com má sorte, não sei o quê. Ela tira de novo, é outro. Ah! É a morte!
Ela tira a morte 5 vezes, né, velho? É, ela fala, ah, eu sou uma serva do destino, não sei o que lá. Aí o Gabriel, ah, legal, você é vidente, conte meu futuro. Aí ela fala, não, há coisas em que é melhor ser ignorante e tal. Aí o Gabriel, ah, mas eu já sou ignorante sobre tantas coisas, conte meu futuro.
Excelente, né, cara?
E é legal que tem uma parte que você fala pra ela assim, olha, o macaco de três cabeças, ela, ah, então as profecias estavam corretas? Aí você pega as caras.
O dono do bar, né?
É, o Chris Old Good Soup, ou o Bon Cal. Na legenda, que é uma família tradicional lá de hotelaria e tal. O hotel dele perdeu o prestígio quando o vulcão, que entrava em erupção sempre, e a lava era usada tipo na churrasqueira lá, parou, né, de dar espetáculo, aí os clientes foram embora.
E, aliás, esse é o vulcão vegetariano, que os canibais, eles adoram.
São os mesmos canibais do Monkey Island 1,
Foram pra Blood Island, mas só que agora eles são vegetarianos, canibais vegetarianos, e eles adoram o deus do vulcão, só que...
O deus do vulcão chama Sherman.
Desde o vulcão, que é vegetariano, só que ele é intolerante à lactose.
Se você joga queijo nele, ele vai ter tipo um ataque alérgico e entra em erupção. Outra coisa que é legal, você tem que fazer um remédio de ressaca pro Grizzled Good Soup, né? O cara do hotel, pra ele poder conversar com você, que ele não tá aguentando, né? E aí você tem que pegar um livro de receita que ele tem pra você ver os ingredientes, né? A última receita que tem. E é muito legal você ver as receitas que tem antes. Então uma receita que é tipo assim: tequila, salmão, coentro. Aí, tipo, tem lá, beba tequila. Mistura os outros ingredientes e jogue fora. Assim, sabe?
Aí você tem que pegar lá cabelo de um cachorro que te mordeu.
De um cachorro que te mordeu, né,
cara? Ovo e pimenta.
É,
né?
Isso. Você descobre que o anel, né, que você tá procurando é da família dele. Tá enterrado junto com a Minnie Good Soup, né? Que foi enganada pelo LeChuck e morreu lá.
Só que aí as únicas pessoas que poderiam entrar no tumba, né? Seria da família.
Aí só que você não sabe disso da primeira vez, né? Tipo, você tem que fingir a sua morte e você é enterrado numa tumba qualquer. Aí o cara fala, ah, descansa em paz e etc.
Aparece os créditos do jogo, né?
Tipo, fim, você conseguiu 0 de 800 pontos. Daí ele, não, eu tô vivo. Aí ele sai do caixãozinho e começa a ouvir uns barulhos, né? De dentro do outro caixão, uau.
Você encontra nada mais, nada menos que
Stan, que estava preso dentro do caixão que se prendeu ele desde o 2. E aí você descobre que você tem que se passar por alguém da família Good Soup lá pra ser enterrado na mesma tumba, né?
Você consegue ser enterrado na tumba. É. Aí você encontra a fantasma. É. Lá que tá com o anel.
É, inclusive, ela fala assim, ah, você é muito bonito, né? E eu tenho uma queda por piratas. Qual é a sua profissão? Ah, inspetor de pisos.
Você pega a base do anel. Só que você precisa do diamante. O diamante, ele foi roubado, né? Pelos
contrabandistas da Ilha da Caveira, né? Que é uma ilha que fica pertinho ali. Só que o cara da balsa que levava as pessoas pra Ilha da Caveira se perdeu no meio da neblina, né? Você tem que ligar o farol, ele vai aparecer lá. E, velho, ele é engraçado, cara. Ele é muito engraçado. Tipo, primeiro, ele é aquele cara, tipo, com aquele capuz de morte, né? Tipo, uma caveira, assim, todo mal. Só que ele tem um colete salva-vidas em
ele
cima,
ele tá com um sanduíche, tá ligado?
Ele falando assim, né, que fiquei tantos anos preso na neblina. Aí o Gairush, ah, mas eu gosto tanto da neblina, é tão bonita. Aí ele fala, é bonito, mas é chata pra burro. E, tipo, em português isso não faz sentido nenhum, velho. Só que, tipo, eles estão falando, na verdade, do jogo Myst. bonitinho.
Nossa.
Caraca, tipo, Myst é tão bonita, é, mas é chato pra burro. E aí, uma das melhores cenas, assim, três pra mim, é o balseiro lá te leva pra Ilha da Caveira, né? Aí ele fala, contemple o terror da Ilha da Caveira! Aí ele sobe a câmera, assim, aí tem um pato.
Aí ele tem o formato de um pato, né?
É, o formato de um pato. Aí ele, é um pato. Não, é uma caveira! Não, é um pato. Ah, mas se você virar a sua cabeça e fechar um pouco o olho, aí parece um coelhinho.
Chega na caverna lá dos contrabandistas.
Estão lá, tipo, contemplando a maldade deles, sabe? Eles ficam lá rindo e sendo maus. Você quer comprar o diamante, né? Aí você pergunta, quanto custa o diamante? An awful lot of money. E você tem só lot of money, entendeu? É. Aí você tem que jogar poker.
Pra pôr isso na parada. Aí você usa as cartas lá, né? Pra trapacear.
Aí você faz uma quina, né, velho? No poker.
É, five of a kind, né? Que ele fala. É,
ele põe o diamante na Elaine e tira a maldição, né? Aí ela soca ele, claro. E aí eles são capturados pelos guardinhas do Letinho que aparecem lá, né? E aí você é levado pro Monkey Island. E aí, velho, a melhor parte do jogo inteiro, velho. Os diálogos dele com o Letinho aqui nessa parte. Nunca vi. Na minha vida, diálogos são bons, velho. Chorar de rir do início ao fim, cara. É impressionante. Tipo, a parte que você tem que convencer ele a não matar você, sabe? Aí ele fala, não me mate, senão não haverão mais sequências. Você será um personagem esquecido. Aí lá, você tá falando bobagem. Eu sou o LeChuck, as pessoas vão me lembrar para sempre. Aí o Garbage, você conhece Bobbin Threadbare, que é o protagonista de Loom? Aí ele, não.
Threadbare?
É, pois é. O LeChuck, ele começa a contar a história, começa a explicar os planos malignos dele. Aí do nada, o LeChuck tá falando assim, aí surgem umas frases assim, tá faltando muito pra terminar. Então, como
posso
o César
sentar
bonito,
aqui, né?
Cara, posso sentar.
Dormente,
é. Aí o LeChuck, como eu ia dizendo, aí continua falando.
Ali o LeChuck, ele explica pra que serve o tesouro do Big Whoop.
Isso, né? Ele explica toda a... Nossa, o LeChuck explica tudo, né, velho? Tipo, ele explica que quando ele foi pra Monkey Island pra impressionar a Elaine, ele descobriu o Big Whoop, né? Que era um portal pro inferno. Quando ele passou por esse portal, ele virou o que ele é, né? E aí ele quis, tipo, criar o parque de diversões, porque ele fala assim, né? Então, essa vida de pirata, né? Nós passamos a boa parte do nosso tempo, né? Num navio cheio de homens e sem poder nos divertir. E você sabe o que todo marujo que passou anos navegando no mar a fio quer quando ele aporta numa cidade, né? Você sabe a primeira coisa que ele quer, né? Aí o Garbage fica todo constrangido. Aí eu olhei aqui, um parque de diversões, é claro. Aí ele criou um parque de diversões porque todo mundo ia querer ir e aí colocar o portal pro inferno da montanha-russa e fazer o exército de mortos-vivos dele desse jeito.
Que o cara entrava na montanha-russa vivo, saía morto-vivo, sabe?
Isso, e aí ele te transforma em criança, né? Isso,
cara, que é uma das melhores partes.
É muito bom, né?
Você vira uma criança cabeçuda, sabe? Aí ele começa a falar, eu preciso achar um jeito de conseguir salvar a Elaine, mas eu não consigo pensar, eu sou uma criança.
E aí você tem que, né, mais uma vez, criar os ingredientes improvisadamente lá do remédio de dor de cabeça, né, pra voltar ao normal. E é muito engraçado, tem aquele Jinky Dog, né, o cachorro lá, que na legenda ficou pirocão. Como assim, velho? Como assim, cara? Pirocão. Você tem que empurrar ele pra ele te morder, né? Muito bom. Você volta ao normal, você faz o remédio, né? E aí, tipo, esse final, velho, me parece extremamente corrido. Do nada, assim, você tá na montanha-russa, aí você tem que pegar três itens lá, né? A corda, a querosene e o barril. O LeChuck fica te perseguindo. Aí você tem que colocar a corda, a querosene e o barril no braço, uma estátua de um homem das neves lá numa parte que tem neve. Quando o LeChuck vai tacar fogo em você, você vai e joga pimenta no nariz dele, ele espirra na corda, fogo, aí explode e cai a montanha nele. E aí, do nada, aparece, tipo, o Gabriel e a Elaine casando, sabe? Foi totalmente corrido esse final, né, velho? Acabou o dinheiro, precisamos fechar o jogo. Como fazer?
E até nesse finalzinho era pra tocar uma música.
É, Love Plank.
E seria o Garbage e a Elaine cantando. Só que no final eles não conseguiram terminar a música, né?
É, foi sem tempo mesmo. Foi tipo corrido o final.
Pra mim, pareceu que se fosse mais longo, sabe?
Não, eu não acho, velho. Eu acho que, tipo, o jogo foi todo num ritmo. Nesse final eles aceleraram demais, sabe? Tipo, vamos fechar o jogo agora.
É verdade, não. Isso é fato.
All right.
último jogo que tivemos do Monkey Island na Engine Scam, né? Foi realmente The Curse of Monkey Island, o terceiro jogo. E 3 anos depois nós tivemos um novo jogo, o quarto jogo da série, Escape from Monkey Island, ou Fuga da Ilha dos Macacos no Brasil. Foi lançado em 2000 e é um jogo bem diferente, né, dos demais.
É, com certeza. Tipo, ele mudou completamente a maneira de se jogar, né? Como o Grifodão tinha saído em 98, né? A moda era, né, fazer jogos em 3D. Isso. Então eles resolveram também transformar a série, né, de Monkey Island para 3D também. Eles pegaram a mesma engine do Grifodango, né, Grim Engine, não tem mais o menu nem nada. Você
deixou de ser um jogo point and click, né, um jogo de terceira pessoa.
Você vê a cena e você movimenta o seu personagem. Sempre aparecem as opçõezinhas ali embaixo de acordo com o que você pode fazer com o objeto.
E assim, velho, sinceramente, pra época tinha gráficos muito bonitos. Os personagens são em 3D, né, e o cenário é pré-renderizado, né.
Mas o problema...
O problema grave...
É o 3, cara. O 3 é o grande problema do 4.
É, o 3 é o grande problema. Tipo, você tem no 3 personagens extremamente expressivos, né, animações lindas e tal. E no 4, pra época, assim, você não tinha tanto isso de personagens.
Com certeza.
Tem expressões faciais e tal. Mas não se compara, né, velho, com o 3.
É, o problema mesmo é que, assim, eles sacrificaram a arte do 3, sabe? A beleza que o 3 tinha por um ambiente em 3D. Que o André tava até conversando comigo outro dia. Fala que, realmente, cara, provavelmente eles não deviam ter incentivo financeiro, sabe?
Pois é.
Pra fazer um jogo do mesmo calibre, sabe?
Cara, com certeza, pra você fazer um jogo em animação 2D é infinitamente mais caro.
Sem contar que também era o declínio dos Adventures, né?
Apesar do Curse of Monkey Island, Monkey Island 3 ser um jogo cult pra caralho, assim, aclamado pela crítica demais, sabe? Ele não foi um sucesso de venda, sabe? O pessoal não tava mais se ligando tanto, assim, jogos de
jogo. Que é um Escape from Monkey Island,
tipo, o Escape from Monkey Island foi o último Adventure lançado pela LucasArts. Ele começa bem com o Garbage desvaneando, né? Como no 3, escrevendo suas memórias no livro. E aí, de repente, a Helene grita com ele, Guyver, câmera fasca, vê se que ele tá amarrado. E o
navio... Sensacional, né, velho?
É ótimo que esse tempo todo você tá ouvindo um barulhinho de espadas no fundo, mas você nem liga pra você achar, é trilha sonora e tudo mais. Mas não, realmente tava tendo, o navio dele tava sendo saqueado.
Caraca, todo mundo lutando.
É, e ele tinha, sim, querida.
E esse puzzlezinho do início é bem legal, né, velho? Tipo, você derruba uma parada com carvão, pega o carvão, começa a fazer embaixadinha com carvão, aí você chuta o carvão no pavio do canhão, aí um tiro de canhão afunda o navio inimigo de uma vez,
é,
né, velho?
É um super tiro. É aquela coisa de desenho, cara. Tem uma cutscene, né? Se você descobre, então, que eles estavam fora pra lua de mel, né?
Daí eles chegam em Mele Island, né? Que é a ilha que fica a mansão da Elaine e tá tudo vazio, né?
Vazio. E aí quando você vai sua mansão e vê que tem alguém tentando demolir ela, você descobre que rolou um boato que a Elaine morreu, né? Em alto mar. E agora tinha aberto a eleição, né? Pra novo governador da Mele Island.
Tava concorrendo só um candidato, que é o Charles. É o Charles, né? Tipo, se você tem alguma inteligência na sua cabeça, já sabe qual que ele é o LeChuck. Mas... E ele fala aquela parada também, tipo, só tem um candidato, só tem uma opção.
Uhum.
Seu primeiro objetivo é, tipo, primeiro, impedir o cara de demolir a mansão e, segundo, provar que vocês estão vivos, né?
É.
E aí é legal que você sai pela cidade, eles recriaram aquela praçazinha bem fiel, né, velho?
Tem exatamente aquele relógio lá em cima, que sempre marca 10 horas, né? Caso da mulher voodoo no mesmo lugar, assim.
Fora isso, tem algumas liberdades artísticas, né? Tipo, o escambar tá num lugar diferente, tem algumas coisas que não tinham antes e tal. Mas ficou bem legal, ficou uma homenagem, assim, aos fãs clássicos.
Você encontra duas pessoas que são muito familiares, né?
É
exatamente o Otis e a Carla, né? Que do primeiro jogo.
Que se amotinaram contra você na ilha.
É, e até quando você conversa com eles, eu conheço você de algum lugar. É, não, você não conhece. Que o final canônico do primeiro jogo é que você realmente afundou o navio e eles ficaram lá. Porque eles reclamam, né? Não, que você deixou a gente lá na Monkey Island pra morrer.
É, mas, entre pra minha tripulação de novo, velho. Nem pensar. Aí você tem que oferecer as coisas pra eles. Tem que oferecer uns contratos de trabalhar no governo e tal. Você tem que conseguir a tripulação, né? De novo, pra você ir pra Lucre Island, né? Que é a ilha dos advogados.
Sim, você lá. E você tem o Meat Hook, né? Dessa vez ele desistiu da vida pirata e tá pintando quadros com cera derretido.
E aí, enquanto isso, né? Você vai conversando com o pessoal e você vai descobrindo que a ilha tá vazia por causa de um investidor australiano que tá tirando os negócios de todo mundo.
E quando as pessoas não queriam comprar, ele tomava a casa das pessoas, ganhando das pessoas em uma luta de insultos.
É.
Que foi uma coisa que eu fiquei muito decepcionado. Porque quando você vai no escambar, você conversa com o dono do escambar, até que você diz pra ele entrar pra sua tripulação, e ele fala que só vai entrar se você vencer dele em uma luta de insulto. Que ele falou que agora virou mania. Tudo no mundo você luta com insulto. E aí você faz uma queda de braço com ele com luta de insultos.
Uhum.
Mas aí foi uma grande decepção no jogo. Você só luta de insulto com ele, ou seja, todos os insultos você tem que conseguir, você tem que ir lutando com ele, perder pra ele todas as vezes.
Chato.
E ele fala que é uma uma febre mundial, só que a única vez que eu luto com o Suto é essa.
Mas aí, assim, você consegue essa tripulação, né? Tem a Voodoo Lady de novo, você encontra ela na mesma casinha que você encontra ela, né? Inclusive, você pergunta, uau, você sempre aparece quando eu preciso, sabe? Você tá sempre aqui me ajudando. Por que será que é isso? Ela fala, talvez nossos destinos tenham se cruzado no início do universo, talvez não sei o que lá, não sei o que lá. Ou talvez eu tenha um contrato de 5 jogos com a LucasArts.
É, 5,
Cinco.
E ela fala pra você que tem um amuleto do super mega foda que chama o insulto definitivo.
Ah, é,
Ultimate Insult. É. Aí você vai pra Lucre Island, né?
Um barco rosa, é. Chamado, como é que é?
The Dent Lady.
É, The Dent Lady. E você vai atrás dos advogados, né? Pra ver que você tá vivo. E é outra coisa muito engraçada, velho. Que esses advogados é um dos melhores personagens do jogo, os três advogados, é, lá. Não, então você chega, começa a conversar com eles e tem lá de piadas de advogado.
Então,
é legal, assim, como você chama uma van com três advogados dentro caindo no precipício? Uma perda terrível. Aí, não, um desperdício, porque poderia caber 8 advogados. Eles olham e falam, não entendi. Tem várias pedidas de advogados. Mas aí você acaba sabendo que o vô da Marley, né, tinha deixado um baú com várias coisas pra
o dia
que a Marley se casa. E é uma coisa muito engraçada que você vai no banco pegar o baú com tudo mais, e o cara, não, beleza, né? Quando você acabar, você me chama. Aí você abre o baú, tirando um montão de coisa inútil. Tem uma galinha com uma polia no meio, é, né? De repente aparece você pela fora, né? Não, seu Garbage, como você consegue? Ah, eu fui dar uma volta. É um cara com uma máscara na sua cara. Tipo que qualquer máscara de Power Rangers, sabe?
É, só a frente, assim.
Tinha um elástico, assim. E você? Eu sou o Garbage, tipo, não, você não é. O Garbage é muito mais bonito que você, né? E tipo, é muito engraçado que ele engana todo mundo, te prende lá dentro e pega o baú. Uau, né?
E vai embora. Quando você sai de lá, você é preso.
No fim de tudo, você tem que ir atrás do Peter e alguma coisa.
O Peach, nariz de cavilha.
São três coisas que você conseguir provar que foi ele, provar que ele tava na cena do crime, e o tesouro de volta, né?
Conseguiu que foi roubado. Aí, tipo, você tem que conseguir a localização da casa dele através de uma loja de próteses.
Depois de tudo, você consegue a localização dele e tudo mais.
E é muito foda a parte do pântano, né? Que é um pântano como uma parada do tempo lá.
Na verdade, você pega o relógio e uma coordenada que seria a casa dele. Uma coisa mó estranha. Mas no final, você chega num portão.
É muito foda, velho.
Você vê, ó, como se você... Aí, ó, Gabish, não diga nada, você pode destruir o espaço-tempo e o mundo explode. Aí ele te dá vários itens lá. Aí, ó, obrigado. Uma galinha com uma polia no meio. E ele também te dá uma chave. Você tem que pegar a chave, abrir o portão e pro Gabish passar e você passar pro outro lado. E depois você anda mais um pouquinho e você volta nesse lugar, mas dessa vez você é o outro Gabish.
Isso, aí você tem que dar os itens pra ele.
Você tem que dar os itens na mesma ordem que o outro tinha te dado pra você.
O pântano, ele tem uma distorção do espaço-tempo. É muito foda isso.
E se você dá alguma coisa fora de ordem, aparece um buraco negro, te suga e você volta pro começo.
E depois você encontra a cabaninha do Peach, né? E ele tem medo de patos.
E é muito legal, cara, muito legal, que você pega o pato, ele vai usar o pato, cué. Aí você vai andando pra rua e usa o pato, cué. É muito engraçado o pato.
O pato é muito bom.
E aí você, com o pato, consegue fazer que o Peach saia da casa dele e captura ele. Você descobre no final que o Ozzy tava tramando junto com o Peter pra te incriminar e o Ozzy pegar o tesouro, que teria...
Os ingredientes pro insulto definitivo.
Pra dominar todo o carinho.
Definitivamente,
Você coloca cupim na bengala dele, você consegue seguir ele, e aí você consegue pegar o tesouro de volta e mostrar pro guarda, ele finalmente deixa você ir. Aí você volta pra Amelia Island, você mostra pra Elaine, que você consegue tudo mais, vem o Charles, ele se declara como o LeChuck, né? Começa a Elaine fazer a campanha dela pra o pessoal votar nela, fala, não vote nele, porque ele é, na verdade, pirata LeChuck, todo mundo. Agora sua missão é outra, sua missão é conseguir o estudo definitivo pra você poder vencer o LeChuck. Aí você visita a Modulator de novo, né? E ela fala pra você, tem três coisas
presentes de casamento.
Que é a chave pra você descobrir o estudo definitivo. Na verdade, era uma caneta, um brinco e um colar.
E um quadro.
E um quadro, né? Aí você volta no seu barco e coloca o brinco, o cordão e a caneta pendurada no cordão na...
Tipo uma gárgula, né? Que era uma mulher.
Quando você coloca, ela volta à vida. E aí é muito engraçado que é uma pessoa muito mal-humorada, assim. E você fala, não, segura esse quadro. Aí, onde é que tá os ingredientes pro estudo definitivo? Eu nunca vou te dizer, que não sei o que, mas aí isso, o caneta que tá pendurado no cordão começa a escrever no mapa, né? E depois você pergunta como é que é a aparência no estudo, ela também desenha certinho como é que é. E aí que você finalmente vai pra ilha de Jambalaya, que é a ilha onde você acha ali os ingredientes pra formar o
estudo definitivo, que é uma cabeça de macaco.
Cabeça de macaco de prata, um chapéu de bronze e um corpo de de ouro.
Você faz vários puzzles, você tem que ganhar o concurso de natação lá do Marco de Polio, você tem que pedir pro cara que desenha
cara,
lá.
Cara, isso é muito legal, tu chega pra ele e fala assim, me desenha uma internet, que isso, coisa qualquer.
Aí que é muito legal, você chega lá, é uma ilha toda pra turista, né, caça-níquel pra caralho.
É, tem o Planet Tripod.
Muito bom, Planet Tripod, um restaurante sim, mas todo tematizado com a sua história, né.
E na frente tem o Murray, né, velho.
É, exatamente, péssimo jeito de colocar o Murray no jogo, né, mas é muito engraçado porque ele tá no, ele é o guarda-costas, né. Pra fazer se eu entrasse em submissão, eu vou te amaldiçoar e tal. E aí só falta você pegar o chapéu de bronze. O chapéu de bronze, isso, tem uma estátua no meio da cidade que tá sem a cabeça, né?
Aí você tem que ir pro atol, né? Que fica lá perto.
É uma parte muito legal, porque
é
tipo,
muito foda, velho. O Ozzy, ele expulsou todos os piratas de Jambalá e mandou ele pra essa ilhazinha fugindo,
sabe?
É muito
bom, cara, porque tem uma escola de reabilitação e tipo, tem vários alunos e você entra na escola também. Não, eu quero me reabilitar. Aí é muito bom que tipo, se você estiver na rua e alguém tropeça em você, o que você faz? Aí tem a menina aplicada. Não, eu pediria desculpa e eu iria pro meu caminho. Aí eu tenho outro carinha que é mais ou menos, não, eu olharia feio pra ele e sairia, né? Aí tem essas opções. Aí tem, ó, não, eu chaparia ele de um babaca, cuspiria ele, jogaria no chão e daria um tiro na sua cabeça.
Porque, tipo assim, o objetivo é você conseguir o chapéu de burro, né?
É, e é muito engraçado que cada a situação que ela coloca e você tem aquelas
respostas mais absurdas.
Né, você estupra a pessoa e chama a mãe dele de vagabunda, sabe?
Estupra ela enquanto ela pega fogo.
É.
E outra coisa legal, né, é aquela parada dos dois passarinhos, né, que um sempre diz a verdade e o outro sempre diz mentira.
Ah, isso é maneiro.
E isso é uma referência a um filme que a LucasArts já fez um jogo, né, que é o Labirinto, né, a magia do tempo lá com o David Bowie e tal.
Você tem que embebedar um dos dois.
É. E fazer perguntas pra saber, tipo, qual que tá dizendo a verdade, qual que tá dizendo a mentira.
É, e saber onde tá enterrado o chapéu de bronze. E você consegue formar o estudo definitivo. Só que ele ainda não funciona. E aí você volta pra Millie Island e aí você descobre que o Ozzy tava junto com o LeChuck pra conseguir dominar todo o Caribe, né? Eles roubam o estudo definitivo de você e falam assim que não, quem faz com ele? Ah, vou indicar no Millie Island. Tá, né? E aí, finalmente, tive a parte de escape pra Monkey Island.
É, que aí, pra mim, o jogo declina, sabe? Até aí eu estava gostando, sabe? Eles ferram totalmente a história do jogo, tentando explicar o passado. E tem a putaria do Monkey Combat.
Você chega lá no Monkey Island e você encontra o Herman de novo, só que ele não te reconhece, porque ele perdeu a memória. E aí você conversa com ele e fala, não, eu tava andando e aí um coco caiu na minha cabeça. Aí você pega um coco e joga na cabeça dele. Aí ele lembra de alguma coisa. Não, outra coisa que eu lembro, ele tava bebendo leite. Aí você que achar um garfo de leite e jogar na cabeça dele até ele recuperar a minha vida.
Tipo, né? A última coisa que eu estava fazendo era dirigindo meu trator. Você pega um trator e joga na cabeça
dele. Quando você consegue fazer que ele lembra toda a história dele, aí ele diz que ele era o avô da Elaine que tinha
o Horácio Torquemada Marley lá, que era o avô da Elaine, que estava morto há mais de 20 anos. Ou seja, a Elaine teria que ter pelo menos uns 50, né? Ou seja, furo de roteiro total.
E que ele tinha se perdido em uma disputa que ele tinha feito com um amigo dele. Quem ia chegar em tal lugar primeiro. O amigo dele era ninguém mais, ninguém menos que o Ozzy.
É, e aí o Ozzy direcionou o barco dele pra um redemoinho voodoo. Tipo, como que o redemoinho é voodoo?
Que o redemoinho voodoo que jogou ele em Monkey Island. E se todo mundo lembra, na verdade, o Herman tinha ido pra Monkey Island no navio dele, né?
É, pra procurar o segredo de Monkey Island. Ou seja, tipo, toda a história do primeiro jogo, dos macacos pilotando o navio, do navio ter ido pra Monkey Island, tudo, não existe.
Eu entendi ali que tudo era delírio do Herman, né?
Nesse navio dele que foi pra Monkey Island, é o mesmo navio que tava a tripulação do avô da Elaine, ou seja, com todas as pessoas que tinham um mapa pro Big Whoop que dividiu em pedaços, e os pedaços que você procura no 2, né? Ou seja, cara, fudeu tudo, velho. Tipo,
assim, né?
Ele misturou duas histórias que não tinha nada a ver,
e
sabe?
E só ele ficou ali e o resto tudo voltou, né? Tipo, não é puta por de roteiro. E aí, ele fala que o estudo definitivo não funcionou porque você precisa ter um selo do governo pra ele funcionar.
Hã? Nada a ver, né?
E aí você então tem que fazer um estudo definitivo ali.
Mais uma vez, criar uma parada no improviso, né? Aí, cabeça de macaco. Onde tem uma cabeça de macaco maquiada, né? Tem a cabeça gigante de macaco.
O que seria Opo de Ouro? O pegador de banana do Herman, do primeiro jogo, ali do nada falou que ele era de ouro.
É.
Ok. E chapéu de bronze, você encontra aquela aldeia dos canibais que estava infestada de macacos. E lá no meio você encontra um macaco que fala.
Ah, o Jojo. Jojo Jojo.
E é muito engraçado que ele é completamente uma referência ao Yoda, né? Ele fala
é,
todo.
É verdade.
Aí começa a pior parte do jogo inteiro. A parte, vamos tentar fazer uma coisa que seria uma luta de insultos, né? Que seria pra prolongar o jogo, mas completamente chata, repetitiva.
E que não faz muito sentido. Você tem que tipo, encontrar sentido ali. Você tem que decorar as paradas.
Exatamente. É muito horrível. Que ele tem o chapéu e ele fala, não, você só vai conseguir meu chapéu se você me derrotar na parte do Monkey Combat. Tem que enfrentar um milhão de macacos pra decorar todos.
Tem várias posições, assim, tipo, sei lá o que, bêbado, é, né?
Bêbado.
Gordo ansioso, é.
É aquela coisa de pedra, tesoura, papel, lagarto, esporte.
Exatamente.
Um ganha de dois, você perde de dois.
Você tem que literalmente anotar. Todas as vezes que eu joguei Monkey Combat 4, eu tinha uma folha do meu lado pra anotar as paradas do Monkey Combat.
Não, esse que é o pior. Não é o gorila ansioso é uma coisa que você faz. Não, é do macaco bêbado pro gorila ansioso é uma coisa que você faz.
Caralho, velho.
Puxa, você é maluco pro gorila ansioso é outra coisa.
Caraca, eu não lembrava. Velho, é muito chato, velho. É muito chato.
Aí você finalmente vence ele, você consegue entrar na. Aí é uma coisa muito viajada, porque na verdade.
Muito viajada.
Cara, cabeça de macaco, na verdade, era um robô.
Era um Megazord.
Era um Megazord.
Ela levanta, sai um robô gigante de dentro da Monkey Island. Tipo, o robô gigante vai andando até Melee Island pra impedir o Ozzy mesmo.
Aí o Ozzy consegue com o Brasil do Governo com isso definitivo. O LeChuck, ele vai pra uma estátua gigante. Charles conseguiu ganhar a eleição, né? E fizeram uma estátua gigante dele, de pedra. E o LeChuck entra nessa estátua e transforma a estátua no LeChuck.
Num robô gigante.
Tem que ser batalha de Megazord, senão. E aí, com isso definitivo, o Ozzy consegue controlar o LeChuck no Megazord. E aí começa uma batalha de Monkey Combat.
Que saca, né, velho? Tipo, mas quando você chega nessa batalha, você já passou por tanto Monkey Combat que é até tranquilo, né?
Depois o LeChuck explode.
Como assim, né?
Tchau, LeChuck.
E acaba.
E feliz pra sempre. O Herman fala, ah, é, eu sou seu avô e eu vou governar Melee Island de agora em diante.
Que tristeza, né, velho? Que tristeza. O jogo é bom. Cara, ele foi um sucesso de crítica e vendeu até bem, sabe? E até essa parte aí da Monkey Island, ele é um bom jogo. Ele tem muita coisa viajadíssima, mas não chega a exagerar, né? Agora, velho, tipo, quando chega em Monkey Island, ele destrói a história, ele exagera pra caralho, velho. Ele exagera demais nesses anacronismos, nessa... Viaja, né, velho? Viaja total.
Eles estão querendo fechar as pontas e fecharam muito mal fechado, cara. Muito com uma história mal, tosca.
Perdeu aquele clima de uma aventura pirata, sabe? Te perdeu completamente. Tipo, é uma aventura totalmente nonsense, né, velho? Qualquer coisa que você colocasse ali, poderia colocar, porque, tipo, já não tava querendo fazer sentido nenhum mais.
Sem contar que muita coisa do Monkey Island é legal por ficar sem explicação, né,
cara? Com certeza. Então, velho, olha só. Desde então, né, desde 2000, já temos 9 anos, cara. É a maior ausência de jogos de Monkey Island até hoje, né, velho?
E todo mundo clama por um novo jogo,
né? Todos clamamos por um novo jogo da série.
Em abril de 2002, o World of Monkey Island e o Scambar, eles fizeram uma brincadeirinha de 1º de abril, né? O que seria o Monkey Island 5. Eles fizeram até um artwork, né, do como seria a capa. E o mais legal de tudo é que eles conseguiram contato com o Dominic pra ele gravar algumas falas. E, velho, é muito engraçado, cara.
I'm Guybrush Threepwood, and I've overstayed my welcome through many graphic adventures. I'm Guybrush Threepwood, and I have a gambling problem. My name is Guybrush Threepwood. You killed my father. Prepare to die. I'm Guybrush Threepwood, and I just want to be held. I'm Guybrush Threepwood, governor of this island and willing to accept bribes. I'm Captain Threepwood. I've been to Monkey Island 4 times, defeated the evil pirate LeChuck repeatedly, I uncovered the gates of hell, I destroyed an Australian land developer in his ultimate insult, discovered the world's only talking monkey, and married the most beautiful governor in the world. And all before the age of 22.
Cara, muito bom, mas tipo, o legal é que há sim a possibilidade de um quinto jogo, não está em produção de acordo com a LucasArts, né, velho? Mas, sempre que tem uma entrevista assim com alguém que está trabalhando nos jogos da LucasArts, eles falam, claro que a gente vai fazer um jogo novo,
e
né?
Até o próprio Ron Gilbert, ele deu uma entrevista isso em 2007 pra esse site, o World of MMO, que ele falava que ele gostaria sim de ser convidado pra trabalhar no Monkey Island 5 e ele poderia colocar várias ideias que ele já tinha pro Monkey Island 3, explicar várias coisas do ponto de vista que ele achava, né, que deveria ser.
Só nos resta esperar. Eu quero muito, cara, eu quero muito que anunciem um novo Monkey Island. Então é isso, contem pra gente suas histórias com Monkey Island, né? Vocês conheciam o jogo, jogaram bastante também. Qual o seu jogo favorito, momentos favoritos, personagens favoritos? Digam aí, mandem seus e-mails e comentários. Então, até semana que vem e game over.
Mais nada.